aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E na nossa session virtual de hoje, temos Jéssica Alves, famosa Jessicunha.
Cuscuz! Brotei, hein? Mais um podcast pra nós, tava louca pra ficar falando, principalmente nesse friozinho que tá aqui em São Paulo.
Que delícia, cara.
E o que eu tinha pra falar mais? Tinha uma coisa pra falar. Ah, não, hoje é um dia feliz, olha só, no meio de uma pandemia tem um dia feliz aí, hein? Só pra comemorar junto.
Justo. Temos também Miguel Horta, que dia gostoso, friozinho gostoso pra ficar sem banho, hein, Miguel?
Com certeza, tô sem banho acho que há 2 dias, acho que é mais ou menos isso, cara.
Que delícia, cara.
Mas, cara, a gente não transpira, né, nesse tempo.
Então, por isso que eu falei.
Pelo menos não vem, se demora.
Um dia gostoso pra ficar sem banho, pra criar queijinho, né? Que delícia. E temos um convidado mais que especial hoje, o cara que trampou com todo mundo da cena, praticamente, aí, e carrega no nome a ervo afetividade, Daniel Ganjamin. E aí, meu parceiro, seja bem-vindo.
Pô, obrigado. Feliz e honrado de fazer parte aí do time. Já acompanho o trabalho de vocês há um tempinho.
Que honra.
Como a gente tava trocando ideia aqui em off. E vamos nessa, vamos trocar essa ideia aí. Vamos que vamos.
Ó, eu não vou pedir pra você dar a carteirada, mas eu vou dar a carteirada por você, tá, cara? Pra quem não conhece, o Ganjamin, mano, ele já trampou com Plant Hemp, com Sabotagem, Racionais, MVB, o Benegão, Crioula, Emicida, Nação Zumbi, Seu Jorge, Night Roots, Rádio Porão, CPM, Charlie Brown, Baiana System, ganhou um M e fez a trilha do Pico na Neblina. Só isso, cara.
E eu aqui falando que não tomei banho, não tem vergonha na cara, mano. Puta que pariu, eu posso falar qualquer coisa com esse mano e tô falando do meu banho, da falta de banho. Ai, meu Deus.
É isso aí, conversas frugais.
Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 Testando, podcast do 1-2, e a gente fala de maconha toda quarta-feira, bem cedinho aí pra você ouvir, tomando seu banho, não seja como o Miguel, fazendo seu café da manhã, qualquer coisa que você faça aí de manhã. A gente também tá lá no YouTube toda terça, quinta e domingo, tem vídeo lá falando sobre ganja e os agregados. E a gente também tem o site canal12.com.br com os vídeos mais palosos da história da internet brasileira. E segue a gente também em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E antes de vez pro nosso papo, deixa eu falar da Loja 1-2. Porque tá tendo lançamento de coleção nova das peitas mais palosas da galáxia, em homenagem ao nosso How To, passando os ensinamentos da maconheiragem aí. São 4 modelos palosíssimos de cores diferentes, cheios de easter eggs. Então não vacila, senão vai ficar sem colar. loja12.com.br. Mas vamos começar essa parada aqui. O Ganjamin. Alguém já, da sua família já te chamou de Ganjamin, cara?
Cara, da minha família consanguínea, assim, acho que. Quer dizer, meu pai às vezes falava assim, não.
Ah, então, é que Ganjamin. Doideira, velho.
Mas é porque a gente tinha um estúdio e tal. Mas, assim. É engraçado, porque tem pessoas que eu tenho uma relação muito próxima, inclusive com a família das pessoas, que todo mundo só me chama de Ganja. Então tem, às vezes, a avó da pessoa que me conhece, fala, oi, Ganja, tudo bem? É delícia. Muito engraçado.
Que demais isso, velho.
É que nem associa mais, né? Sonoro pra caralho, é. Mano. Ganja mesmo.
Cara, mas sabe o que que é? Quando eu ganhei esse apelido, lá atrás, quando eu era lá... Eu falei, pô, eu tenho esse apelido acho que é mais de 20 anos, cara. Então, assim, e que nunca, na minha opinião, deveria ter virado um vulgo profissional como acabou virando, tá ligado? Foi uma parada muito por acaso. Mas eu comecei a ser chamado de Ganjamin por alguns amigos, e de brincadeira, e acabou que pegou. Só que as pessoas não sabiam o que era ganja, tá ligado?
Ah, que doideira.
Há 20 anos atrás, ninguém sabia o que era ganja.
Era um código, né?
É, aqui no Brasil, pelo menos, lá fora sim. Mas aqui no Brasil não era... A gente não associava tanto... Ganja. Acho que quem popularizou mesmo foi o Planet Hemp, tá ligado?
Pode crer.
Tipo, ganja! O Planet surgiu com aquele ganja no começo ali, todo mundo se ligou o que que era, mas ainda assim ficava uma coisa meio restrita ao universo canábico, tá ligado? Tipo, não era uma coisa tão propagada, assim. Lá fora sim, né? Mas aqui ainda meio que passava batido. Agora todo mundo sabe, né? Ainda bem.
Pode crer. Mas a brisa de hoje que eu pensei da gente trocar uma ideia é sobre exatamente você ter um currículo desse e você ter um vulgo desse, tá ligado? Que pra muita gente são coisas que não se complementariam, tá ligado? Pelo estereótipo de maconheiro, vagabundo, não sei o que lá. E a primeira questão que eu gostaria de levantar é porque aqui a gente tem duas pessoas que não trampam chapado e a Jéssica que trampa muito chapado. Eu queria saber de que time você é.
Eu já fui do time da Jéssica. Hoje em dia, cara, eu entendo o que que me ajuda, o que que me atrapalha, sabe? Eu acho que tem um equilíbrio, porque tem momentos do meu trabalho, e eu acho que eu tenho um trabalho também que é muito específico, eu não recomendo um cirurgião cardíaco a trabalhar chapado, né, cara? Tipo, eu faço música, tá ligado? Eu faço arte, eu trabalho com uma parada que... Muitas vezes chapado pode me facilitar e abrir conexões que, de repente, se eu tiver de cara, talvez não vou alcançar. Ou talvez eu vá alcançar de uma outra forma, vai ser diferente. O resultado vai ser diferente de uma forma ou de outra. Agora, tem hora que eu tô mixando, por exemplo. Mixagem é um trabalho muito burocrático, assim, sabe? Precisa ser muito meticuloso, é um negócio que você fica ali ouvindo... ajuste fino, assim, sabe? Então, se eu tô chapado, a possibilidade de eu terminar o trabalho achando que tá bom e no dia seguinte eu ouvir isso pra acordar, que tá uma puta de uma bosta, é enorme, entende? Então, assim, eu sempre faço essa conta do momento em que é ok trabalhar... hoje em dia, eu vou ser bem sincero, cara, eu trabalho bem pouco chapado, eu deixo mais... Considerando que o baile que eu tenho feito, o baile do Ganja, todo fim de semana, considerando que aquilo também é parte do trabalho, esse é um trabalho que eu faço chapado todo baile, assim.
Justo.
É parte do meu checklist, assim, antes de começar o baile. Tipo, banheiro, água, drinkzinho, baseado bolado, papo, vamos, sabe? Então, é parte também, mas é algo que pra mim ali... Só ajuda, sabe? Até porque eu fico ali trocando ideia, é uma coisa mais descontraída, né?
Eu tenho meio que uma parada na cabeça, tipo assim, eu acho que com o tempo, quem fuma pra caralho, assim, trampando, chega uma hora que você consegue identificar em quais momentos você tem que estar chapado ou não. Porque, por exemplo, por mim, eu trabalharia todo o tempo chapando, tá ligado? Só que eu divido meio que por dias. Por exemplo, tem dias que eu preciso fazer umas coisas que são muito chatas e que demandam muita atenção, sabe? Que não é nem divertido, mas que também não é aquele porre que dá pra fazer, tipo, no automático, sabe? Porque quando é esses trampos, sim, eu chapo pra caramba. Mas tem umas coisas muito específicas que eu uso música pra poder me dar foco ao invés da ganja, tá ligado? Porque aí eu coloco algum estilo de música que eu curto ou que é a minha vibe ali do momento e eu consigo manter meu foco, consigo... Tipo, continuar prestando atenção. Agora, a questão de chapar pra mim, tipo, trampando, é mais pra, por exemplo, eu tenho que criar posts criativos, ou tenho que pensar em alguma coisa com iluminação aqui em casa. Aí, meu, não, se eu tiver sobra, não rola, velho. Eu preciso estar chapada. E eu fico pensando nisso porque, cara, eu sempre tô com ganja, raramente eu estou sem. Só que nos últimos 2 meses, eu exagerei pra caramba na dose. Aí eu fiquei, o quê? Uns 10 dias sem. Eu tô no meu 7º dia sem ganja, velho.
Olha, aí, mas, você, mas foi uma escassez controlada ou não?
Tipo, claro que não, Miriam. Olha a cara dela, Miriam. Você acha que é controlado isso? Eu não sei nem como ela tá sorrindo. Eu não sei como que a Jéssica tá com esse sorriso bonito no rosto.
Mas, Jéssica, imagina uma situação hipotética em que a gente não esteja vivendo um apocalipse. E aí, tipo, um belo dia, você tá num dia, não, tem que trampar, tem que focar, não sei o que lá. Daí, dindom, toca a campainha e fala, Jéssica, escolhi uma flor aqui muito gostosa, não sei, lembrei de você. Vamos fumar um? Você vai falar que não?
Não vou falar que não.
Então, é disso que eu tô falando. Porque se eu me proponho, se chega um dia, eu me proponho, não vou fumar esse dia, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Você pode chegar com a crema que for. Que eu falar,
mas aí, hoje eu não. Acho que tem uma coisa que é importante falar, que é a quantidade também, né? Por exemplo, poxa,
a qualidade
às vezes,
e a quantidade, justo.
Às vezes eu quero, putz, dar só um peguinha na parada. Eu sei que isso não vai me desnortear, tá ligado? Eu vou conseguir ali fazer o trampo. Só que tem dia que é foda, que não dá. Por exemplo, quando eu tenho muita coisa pra fazer no trampo, que eu olho meu to-do, assim, no começo do dia, eu falo, fudeu. Mano, eu não posso começar a fumar antes de dar start nos afazeres. Senão me dá muita ansiedade. Porque eu começo a fumar e eu entro num limbo de, tipo assim, preciso fazer as coisas, preciso fazer. E aí a ansiedade bate por causa da gangue.
É verdade.
Saca? É muito doido isso, mas é uma parada meio que de conhecer a ganja que você tá fumando e se conhecer, sabe? Pra saber o momento certo ali de você dar uns tragos, pá. Mas, putz...
Eu ia falar exatamente isso. Acho que tem dois fatores. Um é o tipo de trabalho que você executa. Que isso é óbvio que vão ter... Como eu já falei, na real, assim. Tem trabalho que dá pra você fumar, trabalho que não dá pra você fumar. E outra é o tipo de ganja. Qual é a maconha que você tá fumando? Porque hoje em dia a gente tem acesso a isso, né? Não legalmente, mas a gente hoje em dia tem uma variedade, já sabe mais ou menos o que a gente está fumando, quais são as características de cada planta, o strain que você está, né, ali, você pode ter uma variedade disso e usar determinado tipo de né, determinada qualidade ou o tipo de bagulho para uma parada, outro para outra, então facilitou muito a vida. Era uma coisa que na época do prensado você tinha o que chegava na mão e era ruim e deixava você meio...
Era o que tinha, né?
Entendeu? Não tinha muita opção e você ficava sempre... Tipo, tinha o prensado mais verde e o prensado com um cheiro de amonia.
Nossa, era muito isso, né? Cara, saiu um vídeo da Fernanda ontem falando de maconheiro cringe, né? E cara, ela falando o lance de... Que, puta, quando era moleque era tipo 2-1. 3-1 era tipo, mano, suprassumo. Aí você olhava se era verde ou não. Hoje em dia, mano, a gente tem muito mais informação, né? Pelo menos chega muito mais coisa. Você pode não ter acesso por causa de grana e tal, a todas essas coisas, mas pelo menos você tem acesso à informação. Você sabe o que é cada coisa, né? Na nossa época de moleque, mano, era o que vinha, tava bom, fi. Se tivesse mais verdinho, melhor.
Pode crer.
Exato, era julgado por isso. Tá verdão.
Né? Mas, ô Ganja, você já trampou com meio mundo aí da música, ou o mundo inteiro da música, não sei. E eu, pelo menos, às vezes dou uma emocionada, tá ligado? Já aconteceu de estar rolando aquela session que você falou, caralho, olha essa session, não posso ficar sóbrio nessa porra e dar uma emocionada?
Pô, sem dúvida.
Diversas rodas.
É isso que eu tô pensando, velho.
Não, cara, assim, ó, eu vou falar pra vocês. Esse tipo de experiência... puta, mano, era um negócio muito... Assim, a gente teve momentos... que, de certa forma, fazia sentido a coisa ser tão desregrada até... Por conta disso também, sabe? A maconha que a gente fumava era muito ruim. Eu tô falando isso anos 90, final dos anos 90. Não tinha. Eu lembro claramente a primeira vez que eu fumei skunk, por exemplo, sabe? Tipo, que é a maconha que a gente fuma hoje em dia. E que na
Todo
época,
mundo lembra, é um choque muito grande, né, cara?
Porque é uma outra coisa. É um outro lance, é uma outra história. Eu lembro quando a gente começou a ensaiar no meu estúdio. Tenho muitas histórias relacionadas a isso, porque é tudo muito engraçado. Porque eu tenho um estúdio já há 20... Dois
saudoso,
anos.
Que eu praticamente 90% das bandas de São Paulo já colaram lá no El Rocha.
Exatamente, o estúdio El Rocha, e que é um estúdio que é todo gerenciado ali, todo quem administra, a administração da parada é a minha família. Isso inclui eu, meus dois irmãos, né, Maurício Takara, Fernando Sanches, e meu pai, seu Cláudio, e minha mãe, Dona Zenilda. Então, a gente ali administrava tudo, era sempre uma parada muito familiar. E assim, meu pai sempre soube que eu fumo, eu rodei em casa, eu tinha 14 anos de idade, sabe, a primeira vez que eu rodei.
Então, foi treta assim, ou foi de boa?
Foi treta pra caralho, com toda razão, né? Só eu que achava que aquilo tava
anos.
Normal. Eu achava que eu olhava e falava, pô, mas que exagero. Mas eu tinha 14 anos. Loucura, saca? Mas quando a gente abriu o estúdio, eu tinha 18 para 19 anos. E assim, já era uma realidade isso, assim. Meus pais sabiam e tal, e eu nunca fui desandado, loucão. Nunca fiquei dando palo horrível. Eu sempre fui, tipo, muito focado, tá ligado? Então, na parada do estúdio... foi muito engraçado. Quem legalizou o estúdio foi o João Gordo, mano. Porque
Nossa, que loucura!
O Rato de Porão colou pra ensaiar sob recomendação de um cara que trabalhava comigo em outros projetos e tal. Eu trabalhava com o Planet, inclusive. E aí ele falou, o Pedrão falou, mano, vocês deviam ensaiar no Rocha, o estúdio mais legal de São Paulo, não sei o quê. Seu Cláudio, o Ganja, o estúdio do Ganja e tal, não sei o quê. Aí foram lá, e aí o Gordo chegou acendendo. E aí meu pai falou, não pode fumar aqui não. Aí o Gordo, porra, Que estúdio de crente do caralho, que porra é essa? Você tomou um bagulho aqui, não sei o quê. E meu pai tomou o maior susto. Vai ficar puto que eu tô entregando essa história. Meu pai ficou meio assustado. Aí eu tava no andar de cima mixando, que era, tinham dois estúdios, de ensaio e de gravação, e eles estavam ensaiando o Ratos, né? Aí meu pai subiu e falou assim: Daniel, o gordo tá lá embaixo, e ele acendeu um baseado, eu falei pra ele apagar, mas ele ficou puto e tal. O que que eu faço? Deixo ele fumar? Eu falei, você vai perguntar isso pra mim?
Eu faço o quê, pai? Na moral. Eu
falei, ah, deixa. Aí ele desceu e falou pro gordo, ah, beleza, fuma aí. E a partir desse momento, começou a poder fumar no estúdio, tá ligado? Foi muito doido. Foi uma virada de chave muito maluca.
Falou pra ele, não, pai, calma aí, que esse negócio não vai durar muito. Vou descer e vou resolver isso com ele.
O pai desceu, tá todo mundo fumando junto. Foda-se.
Não, o mais louco, na verdade, é que a partir daí eu comecei a poder fumar dentro do estúdio com os meus projetos.
Caralho, o João Gordo tira do armário do estúdio. É.
Foi muito engraçado mesmo. Se você for ver, a história é muito cômica por conta disso. E a partir daí foi bem o momento em que eu comecei a levar muito projeto pra ensaiar lá, incluindo os shows com o Instituto que tinham Sabotagem como linha de frente.
E o Sabotagem era outro que gostava mais que lasanha também, né?
Mano, assim, meu pai entrava no estúdio às vezes e falava: que porra é essa que vocês estão fumando, cara? Que cheiro de merda, pelo amor de Deus. O estúdio inteiro, a casa inteira tá com um puta cheiro de merda. Aí eu, pai, pega leve. Ele falou: não, o problema não é vocês estarem fumando maconha, o problema é o cheiro de merda que tem esse negócio. Porque era uma maconha realmente muito ruim. E que ficava realmente um cheiro muito ruim, sacou? E os caras, assim, às vezes entrava, meu pai entrava, tinha duas vigas rolando dentro de uma sala de, sei lá, 5x5, sabe? Então, ficava uma parada realmente meio insalubre, assim, era um negócio meio bizarro, saca? E... mas foi louco, porque era isso, assim, foi uma época, um momento em que a gente... não conseguia ensaiar sem estar com uma porra de um baseado na boca. Todo mundo fumando o tempo inteiro. A gente tinha muito esse operacional. É, os estúdios maiores, assim, tinha uma... e no meu estúdio mesmo, na sala de gravação, não podia fumar. Então, assim, o baseado virava também um pouco aquele cafezinho, assim, sabe? Aquela hora de você tá aí, limpar o ouvido, limpar a mente e tal. Aí vai, fuma um baseado e volta. Mas... nessa época, eu não me lembro de trabalhar sem estar chapado. E isso passava por, porra, praticamente todos os projetos que eu trabalhava. Quando eu gravei a Invasão do Sagaz Homem Fumaça com o Planet, eu fui lá pro Rio de Janeiro, pro estúdio do Marcelo, que era o Casa do Caralho, e eu fiquei hospedado lá no estúdio, tá ligado? Durante praticamente todo o processo do... dormindo dentro da sala, assim, do lado da bateria, sabe? Com o colchonete esticado. E pra gravar esse disco, essa era a condição. A gente tinha... a maconha era muito ruim, a gente não tinha acesso a maconha boa. Então, a gente comprou, eles compraram na época, um quilo. Sabe aquele quilo?
Nossa!
Aquele quilo com um negócio de plástico, assim, sabe? Amarelo em volta. Assim, aquele quilo que vem. Nossa! Do jeito que ele vem do Paraguai, assim, sabe? De uma maconha horrorosa, velho. Nossa, uma maconha muito ruim. Tanto que eu, quando ia pra São Paulo, quando vinha pra cá e voltava pra lá, eu sempre dava um jeito de levar um baseado diferente, porque a maconha era realmente muito ruim, né? Mas era isso, a gente só pilava com o dedo, né? Porque maconha ruim...
com o dedão, né? Nossa, você tá quebrando minha adolescência aqui, porque eu achava que todo mundo tinha acesso àquelas ganja da Holanda, tá ligado? Nessa época dos anos 90.
Cara, quem tinha acesso, assim, rolava isso também, mas era... preço de... enfim, até hoje em dia é caro pra caralho.
É caro pra caralho.
Inclusive lá fora, né?
Sim.
Vale inclusive ressaltar, porque as pessoas ficam achando que só aqui no Brasil o ganja boa é caro. Uhum. Lá fora é caro pra caralho. Você vai num coffee shop...
é mó trampo fazer o bagulho, né?
Exatamente. Véio? É caro. É caro e é uma, né, uma iguaria ali, que é um negócio que merece realmente ser... né, tem todo um cuidado e... mas mesmo assim, você vai numa coffee shop em Amsterdã ou num dispenser na Califórnia, assim, sei lá, é tipo, sei lá, 10 dólares a grama, 9, 8 euros, enfim, é caro.
Eu tinha muito essa ideia antigamente, quando eu era mais novinha, de que eu queria muito viajar pra algum país lega pra fumar toda a maconha possível. A primeira vez que eu viajei, eu falei, caraca, e agora? Eu pago um lugar pra dormir ou eu compro maconha, velho? Porque maconha é muito caro, velho.
É muito caro. Mas assim, mas é uma maconha, né? Que você vai fumar e o negócio
Exato.
Vai resolver.
Você sente gosto, tem cheiro, tem assim, uma parada que você começa a ver, nossa, é cítrico, começa a identificar outras paradas que, tipo, tá longe de parecer com prensado, né? Pra quem tá ouvindo e nunca consegui, não conseguiu ainda provar, né? Teve a sorte.
Pode crer.
Eu acho que o que eu tô falando também é isso, a gente chegava a ter acesso, mas era muito de vez em quando e era caro pra caramba, então...
Pode crer.
Era assim, eu não lembro nessa época de comprar nenhuma vez, saca? Tipo, eu fumei com os caras, fumava sempre com eles, assim, que eles tinham mais condição que eu. Eu era, tava entrando no Planet na época, tipo, cachê de músico, tava, meu, tava feliz de poder sair de casa e morar sozinho, tá ligado? Tipo, era outro rolê.
Mas, ô Ganja, aqui no 2 a gente tem histórias, por exemplo, do dia que eu chapei e esqueci de gravar um vídeo. Tipo, a Fernanda fez o vídeo inteiro, fez, entre aspas, e eu não apertei o rec. E o Miguel tem a bela história de que ele...
Tá gravando nessa câmera. Porra, pelo amor de Deus.
Quase que tá gravando. Tô só, viu, cara.
E o Miguel tem a bela história de derrubar a câmera chapado.
Nossa senhora.
Você mano, tem dessas... Dia, porque eu fico pensando, mano, tipo, eu trampei uma época em estúdio também, e aí, velho, é muito cabo, patch bay, multicabo, e canal da mesa pra caralho. Mano, é muito fácil fazer merda, né, cara?
Muito.
Tipo,
muito.
Uma desatenção, assim.
Muito. Perdi dia de trabalho já. Porque o programa que eu uso, que chama Pro Tools, né, que é o programa que é meio standard de produção de áudio no mundo todo. Ele, nessa época, ali, virada dos anos 90 para 2000, ele não tinha um recurso que hoje em dia eu já nem lembro como é que era não ter esse recurso, que era do autosave. Na verdade, é Session File Backups. Ele vai salvando
de tempos em
backups, assim, para você de tempo em tempo, de 5 minutos. Você coloca lá nos settings da parada do jeito que você quer. E eu já cheguei a perder um dia inteiro de trabalho por estar ali trabalhando,
nossa,
esquecer de dar o Ctrl S e o bagulho simplesmente fazer tchum. E aí fudeu, sabe? Tipo, isso aconteceu algumas vezes.
Até amanhã. Comigo.
É, pois nossa. É, tipo, amanhã você volta e tomara que você lembre mais ou menos o que você fez. Mas eu fiz coisa puta, mano. É porque é isso, né? Meu trabalho... Teve uma vez que foi muito engraçado, eu lembro exatamente. Foi em Porto Alegre, a gente já tava na... segunda metade, assim, da turnê do Sagaz Homem Fumaça, com Planet Ramp, e a gente tava tocando Mantenha o Respeito, e tem uma parte de Mantenha o Respeito que fica só a bateria, né, que é uma parte que tecnicamente, assim, se você for seguir a métrica da música normal, era a hora do refrão, só que tem essa parte que é um break diferente, pra dar uma diferenciada e tal. E eu chapadíssimo, assim, mano. Fui seco no refrão, assim, sabe? Tipo, com vontade, assim, sabe? Fazendo
pose de guitarrista.
A Marcela olhou pra mim, assim, começou a rir pra caralho, velho. E aí terminou a música, e eu era muito CDF, sempre fui, assim. Tipo, não era... Eu não errava, tá ligado? Eu era o cara que tava ali. Todo mundo me tinha, inclusive, na banda, como, tipo... Não, Ganja, mano. Esquece ele, que com ele tá tudo resolvido. E eu errei, aí ele... Terminou a música, ele falou, eu queria pedir uma salva de palmas aqui pro Ganja, foi a primeira vez que ele errou, em um ano de turnê. E errou assim, com vontade, chegou...
Mas você falou do baile do Ganja, que você faz sempre chapado e tudo mais, o que, que você acha que te ajuda mais hoje?
Puta, mano, é difícil, eu fumo desde os 14 anos, eu tenho 43, mano, desde os... 13 anos, todo dia, experimentei maconha com 12 anos, tá ligado? E assim, eu parei um tempo, eu fiquei um tempo sem fumar, um bom
tempo. Quanto
tempo,
mais ou menos?
Cara, eu parei radical, assim, durante mais de um ano, fiquei sem fumar. Nossa. Durante mais de um ano. Uma época que eu tive bastante paranoia, que eu tive crise de ansiedade e tal, que é um clássico, né, mano, do maconheiro.
Principalmente
velho.
Quando você começa novo demais, né, mano?
Exatamente. É uma coisa muito importante, inclusive, de se falar, né, meu? Porque acho que tem muita molecada que ouve a gente falando sobre maconha e não tem muita dimensão do que é exatamente o uso consciente e responsável, né, do que... Porque é foda, né? Tem uma coisa da máxima de todo maconheiro que, assim, maconha não vicia, maconha não dá overdose, maconha não sei... E aí a gente leva a parada pra um extremo que, com a maconha que a gente fuma hoje em dia, pode ser bem perigoso, sabe? Por conta desses tipos de gatilhos que podem desencadear. Eu tenho um amigo que desenvolveu esquizofrenia e eu tenho certeza que a maconha foi o principal gatilho pra isso. Não que a maconha causou isso. Ele provavelmente tinha essa predisposição, mas foi a maconha que acionou esse gatilho. Então, assim como puta, velho, bebida pode fazer coisas parecidas.
Chocolate, qualquer merda que você use em excesso, né?
Açúcar pode ser um gatilho pra isso e tal. Mas é muito importante a gente entender que, né, a gente tá falando de uma parada que legal mesmo é você fumar depois que você é maior de idade, já pode. Igual beber, tá ligado? Legal mesmo é você beber depois de mais velho.
Tem uma parada que normalmente a galera fala, que é justamente isso que você tá falando, esse ponto que você tocou é importante, que não dá, a planta não dá uma dependência química, né? Mas ela dá uma dependência psicológica, porque tem um certo momento que você acha que você só consegue fazer tais coisas se você fumar, ou o filme só fica da hora se você fumar. E é muito doido perceber isso, porque, tipo, dentro de várias fake news, né? A gente escuta também que, putz, maconha mata neurônio, por isso você não pode fumar mais novo. Mas é muito pelo contrário, tipo, maconha ela não mata neurônio, ela produz mais neurônios. E é exatamente
estimula,
por isso...
Deixa os neurônios a milhão.
É, então, tipo assim, quando a gente é mais novo, que a gente tá cheio de coisa na cabeça, tem um monte de coisa acontecendo no nosso corpo e tal, quando a gente faz o uso da ganja, né, que não deve ser feito quando você é menor de idade, isso acaba te dando uma confusão mental, tá ligado? E não que você, fica louco, bate a cabeça na parede. Não, isso faz com que o seu cérebro talvez não se desenvolva, entendeu? Tipo, você teve... É muito da hora, tipo, hoje em dia, porra, você fez uma parada de coisa e começou a fumar aos 14. Mas eu tenho um amigo que tem algumas paradas que, tipo, ninguém sabe o que que é, sabe? Mas ficou diferente, uma pessoa mais... Não sei, diferente.
Deu uma bagunçadinha ali, né?
Deu uma bagunça. Ficou meio bagunçado. E a gente sabe que é por isso, tanto que ele não fuma até hoje, tá ligado? Começou a fumar muito novo, chegou uma época que saiu. Então é importante que quem for menor de idade entender que não é, químico, você não vai ficar viciado na parada. Mas não faz bem por causa dessa razão, né?
Momentos da vida também, né, velho? Tem momentos que, mano, você não tá bem com você mesmo, com o trampo, com a família, sua cabeça não tá boa, velho.
Daí você vai fumar um prensadinho lá, a chance de bad trip é muito alta.
Bem, acho que tem algumas coisas relacionadas a isso que precisam muito ser faladas, tá ligado? Em todos os ambientes, porque não é papo de careta, muito pelo contrário, é um papo de consciência. É muito importante você ter consciência do que você tá fazendo. E quando você é moleque, você não vai ter. Essa papo do estímulo, por exemplo, você fumando quando você é muito novo, que você tá já naturalmente com um metabolismo a mil, estimulado pra caralho. Se você fuma, a maconha, ela ativa canabinoides que a gente tem no nosso organismo, sabe? Então isso pode gerar uma confusão. E eu acho que assim, eu fui bem viciado em maconha até esse momento que eu tive essa paranoia e fiquei um tempo sem fumar. Uhum. Ali eu entendo como determinante pra eu perder essa dependência psicológica que seja de
e
maconha.
Você... Porque... Conseguiu identificar isso fácil? Tipo assim, porque uma coisa é você sentir isso na cabeça, mas outra coisa é você, não, é por causa da ganja, eu vou dar uma parada, tá ligado?
Sabe por que eu identifiquei? Bom, primeiro que eu comecei a ter paranoia quando eu fumava, né? Que ajudava muito a eu ficar paranoico. Aí fiz consulta com um psiquiatra sobre isso e tal, tive que fazer um tratamento. E a minha psiquiatra falou bastante sobre isso. Ela falou, olha, se a gente vivesse na Califórnia, tava fácil, porque eu iria... te falar.
Escolha você... strain, né?
Exatamente, sabe? Você consegue identificar. Aqui, acho arriscado, né? Se isso não tá te fazendo bem, se você não tá se sentindo bem, é perigoso, sabe? Isso pode realmente desencadear alguns movimentos aí na tua cabeça que não vão, que pode causar alguma coisa a mais. Mas pra mim, a virada de chave bem importante em termos de percepção do que tava acontecendo, foi quando a partir disso eu comecei a viajar pra fora. E porque a gente sempre fez muita turnê na Europa. E turnê na Europa significa tocar num país, depois tocar em outro país, depois viajar para outro país. Isso tipo um dia depois do outro, praticamente. Você não passa dois. Você passa dois, três dias num país no máximo. Depois você já vai para outro.
É o fã
de desespero, velho, de chegar num país novo e falar: aonde eu vou arrumar um baseado?
Não é,
era assim. Eu já ia no avião pensando nisso. Tipo, caralho,
vou chegar
em Londres. Como que eu vou fazer pra descolar uma porra de um baseado? E ficava muito feliz de ir pros lugares onde eu já sabia como eu ia descolar, que muitas vezes eu já até movimentava antes e tal. Isso tô falando numa época pré-internet. Assim, internet existia, mas não tinha rede social.
Era precário,
não tinha WhatsApp,
né?
ligar pra gringa era mó treta. A gente não se falava, assim, com os amigos de lá de fora com tanta frequência. Então, era meio assim, chegou. E aí, como é que nós vamos fazer? Quem vai arrumar? Sabe, ah, eu sei que lá tem. Ah, tem tal pessoa que eu conheço que tem. Era um corre do caralho pra, às vezes, pegar um baseado. Ou, às vezes, pegar, sei lá, meu, tipo, com a banda inteira... Ah, não, só tem como pegar 10 gramas. E a gente ia ficar um dia no lugar. Então vamos fumar as porra das 10 gramas hoje. Sabe, era tipo foda, era uma loucura.
Pode crer. Nossa. Ô, Jéssica, só um bagulho, cara, que quando a gente gravou com o Drauzio, a gente falou sobre essa questão de vício psicológico, vício químico, e o Drauzio falou que maconha é um vício químico como qualquer outra substância. A grande diferença dela é, a grande diferença dela é o seguinte: por que que as substâncias têm alto poder de adição ou baixo poder de adição? É o gatilho. Então, por exemplo, crack, você fuma, dá um gatilho muito alto e acaba. E aí você quer de novo. A maconha não, você tem um gatilho que vai durar por muito tempo, por isso que ela é, esse vício químico, ele é muito menos, o gatilho é muito menos forte do que o crack, ou por exemplo, ele deu o exemplo do jogo do, como fala? Caça-níquel, né?
Caça-níquel.
Você tem um gatilho ali que você apertou, e que você apertou o botão, você tem um gatilho muito rápido, tá ligado? Que
nossa,
vai só
então sarar. Tem muito lugar falando errado, então, porque, tipo, a preliminar de se falar que é químico é porque não é uma parada química, é uma planta.
Então, mas é porque é químico, porque gera uma reação química na sua cabeça.
Pela reação e não pelo produto em si.
Libera serotonina do mesmo jeito.
Porque, por exemplo... O que é mais radical em termos de dependência é a dependência física, né? E a dependência física, ela gera dor, ela gera enjoo, vômito, ânsia, febre e tal... E aí são drogas que realmente ativam um lugar de dependência que é foda de lidar, porque realmente você vai ficar fudido.
Você chegou a ter alguma dependência física,
não.
Assim, desse nível?
Ah. Não. Acho que maconha não dá isso. Acho que esse talvez seja o grande diferencial.
Sim,
maconha não dá isso. Você vai ter uma grande irritabilidade. Eu não tenho muito problema com isso, cara. Eu fui tabagista, por exemplo, durante, sei lá... Boa parte da minha vida, assim, até os 26, 27 anos, fumava tabaco regularmente, assim, desde também de muito moleque, 12 e tal. E quando eu resolvi parar, eu falei, vou parar. E parei, tá ligado? E tabaco é foda de largar.
Eu fui
muito
fumante
mais do
também.
Que maconha, muito mais.
Muito mais, assim.
Eu lembro que quando eu comecei a parar o cigarro, né, que eu fumava vermelho ainda, eu tremia, né? Tipo assim, era horrível. Hoje em dia, quando eu fico sem gancho, eu fico triste, tá ligado?
Eu
é isso, tô triste, ocupou minha Pode cabeça, crer. Passou.
Mas o ganho. Eu acho assim, só fechando esse raciocínio, eu sou totalmente contra. Acho que tem uma ala de maconheiros, assim, que tem uma coisa de endeusar a maconha de um jeito meio cego, assim, sabe? De,
tipo, como se fosse a panaceia do universo que vai curar tudo, né?
Que é que maconha faz bem pra gripe, sabe? E não faz. Se você tiver gripado...
Você vai ficar gripado e chapado.
Você vai ficar gripado e chapado, vai ser ruim, porque...
Vai garganta ainda, vai ficar
complicado. Vai te perder a tua imunidade, você vai ficar mais zoado, assim, né? Então, é igual você, sei lá, tá gripado e beber. Vai te zoar, não vai fazer bem. Agora... Acho muito importante que a gente saiba diferenciar o que é uma coisa de outra coisa, tá ligado? Tipo, qual a diferença de maconha para todo o resto do que a gente tem apresentado. E não também demonizando todo o resto dos entorpecentes ou psicodélicos, ou enfim. Tem muita coisa que pode ser usada de forma extremamente... Praticamente tudo, cara, pode ser usado de forma responsável, controlada e tal. Só que você vai correr riscos, né? Com maconha, o risco vai ser muito menor, porque é uma substância que, sei lá, é óbvio que pode te prejudicar no seu dia a dia, nas coisas que você tem pra fazer, ou até pode desencadear gatilhos de algumas coisas, como a gente falou aqui. Mas isso é uma parcela minúscula, assim. No geral, é muito importante, o papo também que vem se falando bastante de sair do armário, né, de todo mundo assumir ali a sua maconheirice e tal. Acho importante, fundamental, porque tem tanto médico, advogado, engenheiro, tal, porra.
Produtor musical.
Não, é que aí produtor musical já é, né? Tipo,
é mais de droga, né?
Mas acho que você coloca no lugar desses povo mais que tem aquele trampo tipificado mais de forma careta, assim, estereotipado, né, como uma coisa mais careta, e que fuma maconha, velho, e que, puta, leva a vida, sabe, benzão. Se não fumasse, sim, ia ser pior pra essa pessoa, porque sim, provavelmente aquilo faz bem pra ela. Então, é, sabe, entender, eu acho que o papo sobre isso, ele tem que ser muito responsável. Embora a gente, entre a gente, né, maconheiros entre maconheiros, a gente acaba dando uma, sabe, levando isso mais na brincadeira e tal. Mas quando a gente tá falando pra um número maior de pessoas, tem que colocar os dois lados, né? Não é uma coisa... Um pouco droga, um pouco salada, né? Sim. Entendeu? O lado que tem de cada coisa, sabe?
Mas é um bagulho que a gente sempre coloca, velho. Porque, por exemplo, tipo, você entender a sua relação com a substância e fazer uso responsável, né, cara? Porque, tipo, não adianta você bater no peito, sou maconheiro pra caralho, e tá lá jogadão, sentado no sofá, tá ligado? Sem fazer bosta nenhuma, travado na vida. E é, não adianta nada, né?
Tem
uma propaganda
que...
contrária.
Tem
maconheiro pra caralho, comprando maconheiro pra caralho, comprando ganja com o dinheiro do pai e da mãe.
É, mas então, mano, não faz sentido, não faz sentido.
Saca. Isso a gente tá falando também aqui, abordando exclusivamente o uso adulto. Né, assim, o uso...
Porque se for pensar, os outros usos tem muito mais coisa ainda que tá pra ter que desvendar, né?
E que precisa também ser debatido com o máximo de cuidado, responsabilidade e, enfim... Pra até levar essa discussão pra um lugar... a gente tá muito atrasado, né, mano? Pelo amor de Deus. O negócio, assim, é muito... É um negócio que desanima, sabe? Quando você começa a viajar e ver o que tá acontecendo, é muito civilizado, tá ligado? Você chegar numa loja, entrar numa loja na Califórnia, e o cara chegar e falar, oi, tudo bem? Já foi atendido? Sabe? Ah, o que você
pegar
quer?
Pegar o troco, a nota fiscal.
Porra, velho, sabe? Você chega e fala assim, puta, eu tenho costume, sei lá... tem um certo receio de ter paranoia, às vezes, fumando. Não, peraí que eu tenho uma maconha certa pra você, ó. Aqui, essa daqui, tem isso, isso. Pô, sabe, velho? É um negócio que tem que ser assim, sabe? E eu acho que a discussão tá muito avançada no resto do mundo. E a gente aqui no Brasil, enfim, deu 50 mil passos pra trás em todos os aspectos.
Deu mortal pra trás a gente deu.
Exatamente. Em toda a questão civilizatória, né? O Brasil, ele tá, tipo, resolveu correr... Marcar gol contra até de gol contra.
Esse lance que vocês estavam falando de informação é muito lance também de você trocar ideia em casa, né, mano? Porque eu sempre tive uma relação com a minha mãe muito de boa, de falar abertamente sobre droga, sobre álcool. Então a visão que eu tive já de querer experimentar essas coisas já foi diferente, tá ligado? É claro que eu fiz escondido, rodei, me fudi também, tomei esporro, mas só de você já ter alguma consciência, já trocar ideia, já ter essa abertura pra conversar, a sua cabeça já vai de outra forma, né? Você não fica, sei lá, se arriscando por aí. Minha mãe sempre falou, mano, você quer usar com seus amigos? Coloca em casa, mano. Chama os caras pra beber alguma coisa, pra fumar um, tá ligado? Sempre foi muito sussa. Isso já ajuda o moleque também em casa, né? Pra caralho.
Meus pais falavam isso, mas eu nunca fiz. Nunca fiz isso, tá ligado?
Nunca teve coragem.
Eu nunca tive, assim. E eu entendi o papel que eles estavam cumprindo ali naquele momento.
Mas já passa uma segurança, não passa, velho? De tipo assim, deu uma bosta com um amigo meu. Eu lembro que minha casa era onde meus amigos iam, tipo, saiu de um rolê, passou mal, tipo, sabiam que minha mãe tava em casa e ia dar uma força, tá ligado? Sendo que se eles fossem pra casa deles, eles iam tomar o esculacho e só se fuder, tá ligado?
Quando eu tinha 14 anos de idade, eu rodei na casa de um amigo que o pai dele fumava e a gente roubava a baconha do pai dele.
Nossa, que doideira.
Olha que viagem. O pai dele tinha 3
quilos. Olha que rodada, né?
O pai dele tinha 3 quilos de maconha em casa numa gaveta fechada, a chave.
Nossa.
Tipo, o pai dele era um cara que trabalhava numa agência e tal, era dono de uma agência. E ele tinha 3 quilos de bagulho fechado numa gaveta, a chave. O moleque uma hora descolou a porra da chave e falou, meu, eu acho que meu pai fuma maconha. Isso eu tinha... Eu lembro dele falando isso pra mim, o de uniforme da escola, tá ligado? E aí ele falou assim...
Com a lancheira do Power Ranger, tá ligado?
Não, eu 3 quilos, você vai pegando um tequinho cada dia, nunca vai perceber.
Se liga, ele falou assim, eu falei, traz um pouco pra eu ver, e aí eu te falo se é ou se não é. Ele trouxe...
Eu faço teste pra você.
Um potinho de tic-tac, assim, ó, ele trouxe.
Caralho.
E aí ele me mostrou, assim, a gente tava no colégio. Eu fui expulso dessa escola por causa dessa porra. Ele me mostrou a parada, eu olhei e falei, cara, Isso aqui é maconha, mano. Aí ele olhou pra mim e falou, mano, meu pai tem um tijolo desse tamanho.
Caralho. Olha o perigo da criança falar isso.
Nossa, né? E a gente começou a fumar maconha do pai dele, cara. Tipo, fumar loucamente a maconha do pai dele, tá ligado? E aí teve um dia que a gente tava fumando na casa dele, a mãe dele apareceu tipo, meio sem... É, a gente não previa. E quando chegou, tava uma puta marofa no quarto dele, não sei o que e tal. E ela olhou e falou, vocês estão fumando bagulho, não sei o que. Já ele chegou, voltou no quarto dele e falou, mano, vai melhor você sair fora. E eu saí fora tranquilão. Falei, ó, cara, tem 3 quilos de bagulho na porra da gaveta, não vai dar nada pra mim. A mãe dele ligou pra minha mãe e falou, aconteceu isso, a gente precisa ver agora o que, que a gente vai fazer e não sei o que, tal, 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 papapá. E quando eu cheguei em casa, meus pais estavam lá com o maior bico, tá ligado? À noite, assim, com o maior cara de merda. Eu falei, o que que foi? Aí eles falaram, ó, oh, a mãe do Bruno veio aqui, a gente conversou e tal.
Salve,
e...
Bruno!
Foda, né, mano? É, o Bruno nunca mais vi, sacou? Tipo, realmente não sei onde, onde ele tá. Mas aí eu cheguei e falei, ó, oh, mãe, você me desculpa? É... Firmeza, firmeza, eu tô entendendo, tipo, a preocupação de vocês, mas, porra, a mãe do Bruno ficou lá aqui falar isso desse jeito... É foda, porque o pai dele tem um tijolo de 3...
Caguetou, se caguetou também.
Lógico, né, mano? Eu fui limpar minha barra, eu falei, pô, peraí, saca? Tipo, também não é assim, né, meu? Porque colocou de um jeito, assim, que, ó, estamos perdendo nossos filhos, o que a gente precisa fazer? E essa foi a minha primeira rodada. Em casa, assim, meus pais nunca pegaram o bagulho, mas meu pai pegou um colírio uma vez.
Nossa, mas aí...
Cara, ele pegou um colírio sem rótulo. Eu acho que quando eles pegaram na mão, eles devem ter ficado preocupados, tipo, puta que pariu, será que isso aqui é alguma coisa?
É outra coisa.
É, mas eles devem ter se ligado, tipo isso, ido na farmácia e tal. Mas assim, o papo lá em casa sempre foi muito de boa, assim. Por mais que meus pais ficaram bem assustados na época e com toda a razão... Mas eu lembro depois...
Papel dos pais, né, mano? Ficar assustado e dar bronca, né? Papel deles também.
É, e eu usei várias drogas quando eu era moleque, tá ligado? Bem moleque mesmo. Droga ruim pra caralho. Tudo que tinha na época, meu. Eu era meio tipo, sabe? Queria experimentar, queria entender o que que era e tal. Mas eu parei de usar qualquer coisa diferente de maconha e tomar uma cervejinha na época, assim. Muito cedo. Com, sei lá, 19, 20 anos, eu já não... queria mais nada, não, nem me aventurava em mais nada. E eu lembro que muito pouco tempo depois disso, eu conversei com minha mãe. Tipo, minha mãe perguntou, você já tomou isso? Já. Isso aqui? Já. Você já tá... Aí ela, pô, que isso, Daniel? Você já usou tudo? Eu falei, já. Quando eu era moleque, o que aparecia na minha mão, a gente usava, entendeu?
Bota pra dentro, foda-se.
E né? É uma sorte, que é um super-homem, né? Assim, puta, meu, é foda. Quando você é adolescente, moleque, você quer... Pô, você quer tocar o terror, tá ligado? E as paradas, eu andava com gente muito mais velha que eu. E acabou que aconteceu isso. E eu, pô, vários amigos dessa época, eu não sei nem se estão vivos. Eu soube da morte de um, inclusive, há 1 mês e meio atrás, por causa de crack. Enfim, a possibilidade da merda é grande. Então, vale a pena essa roleta russa, sabe?
É uma loteria aí, né?
É uma loteria que, de repente, você tem que... Sabe? Por isso que a gente fala tanto no uso consciente. Por isso que a gente abre o diálogo pra caralho. Hoje em dia... se dialoga muito mais sobre isso. Eu acho isso fundamental, tá ligado? A gente trocar ideias sobre isso, pra não dar merda. É, única e simplesmente pra não dar merda, sabe? Pô, olhando pra a redução de danos da situação.
Ô, Ganja, a gente tava falando dessa brisa, né? De, mano, fomos prensados a vida inteira. Pra mim, pelo menos, a primeira vez que eu fui pra um país legalizado, e sabe, todo esse negócio que você falou, que a gente tá atrasado pra cacete, mano, o que você quer? O cara me atendeu lá, bonitinho... Você viajou, mano, pra muitos países já, pra tocar, pra não sei o que lá. E eu vou contar a minha experiência. A primeira vez que eu fui num país legalizado foi Amsterdã. E aí, qual que foi? Eu tinha que ir pra lá trampar, mas ao mesmo tempo, você não vai... Você não tipo, quando eu vou ter essa oportunidade de novo, tá ligado? Aí você fica num... Mano, não posso chapar muito, mas eu quero experimentar tudo que dá, tá ligado? Pra você, como foi essa coisa de viver um lugar... É, legalizado, ao mesmo tempo ter as responsabilidades que tinha que ter.
Já foi bastante vezes pra Holanda?
Fui 2 vezes.
É. A primeira vez que você vai pra Holanda, geralmente você não consegue lembrar muito, assim, né, velho? Não, porque... fica uma lembrança meio esfumaçada.
Fica turvo, é.
Exatamente. Você lembra, mas tem sempre uma névoa na frente, assim, da lembrança, sabe? É tipo flashback mesmo, assim, que é flashback clássico de filme, de série, né? Cara, a primeira experiência que eu tive com uma coisa próxima de legalização foi quando eu fui pra Barcelona, que na época...
Foi que ano isso? Você lembra mais ou menos?
2006, se eu não me engano. Não era legal, não tinha clube canábico como tem hoje em dia, mas já era permitido plantio lá.
Pode crer.
Então já era legalizada, assim, já existiam as grow shops e tipo, cada pessoa podia ter até 3 pés em casa, ou seja, você conseguia maconha com uma certa facilidade, né? Você tinha as pessoas que estavam ali com a gente foi tocar num puta festival legal, Sonar. Então as pessoas que estavam...
Famosíssimo.
Exatamente. Todo mundo já que estava mais ou menos envolvido no esquema... Já tava todo mundo ali, tinha seu baseado, tinha...
Ambiente de música, ambiente de droga, né? No Sonar em Barcelona, não, imagina.
Exatamente, E eu acho... Mas assim, pra mim foi a primeira experiência de entrar numa loja e ver semente, ver todos os nutrientes, terra, fertilizante, sabe? Tudo ali, o substrato, todas as coisas direcionadas pro cultivo. Foi uma experiência muito... Eu lembro que isso gritou, assim, na minha... E eu trouxe umas sementinhas, assim, escondidas na carteira, morrendo de medo e tal. E foi um negócio que gritou pra mim a diferença, né, cara? Foi pra mim o primeira experiência com um passo adiante na questão civilizatória relacionada à ganja, assim, foi ali, saca? Depois, eu acho que foi já Amsterdã. Que aí, porra... É foda. Amsterdã realmente é um negócio muito... assim, é um negócio que você fala, mano... Porque lá não é só a questão da maconha, né? Lá eles realmente levam essa coisa da civilidade pra um lugar muito extremo, né?
Você pode estar mais doido que você pode ficar e ninguém tá nem aí, velho. Tô cagando
que você lembro, tá fazendo. O primeiro coffee shop que eu fui, que era aquele... Era um bem famoso, esqueci o nome agora. Eu lembro que a gente entrou... Tal, comprou, fumou ali dentro, tomou uma cerveja, saiu, bolou mais um na porta. E aí um cara que tava sentado do lado da gente, assim, deu um teto nele, um teto preto, que ele... Do jeito que ele tava sentado, ele caiu de lado, assim. Ele tava sentado, tipo, num muro, assim. Ele caiu de lado, que deu pra ouvir aquele toque da cabeça dele no chão, assim, sabe?
Nossa,
aí a gente, nossa senhora, aí já saiu gente de dentro do coffee shop, foi lá, e aí, tudo bem? Você tá bem? Como é que você tá? O cara tava meio levantando, assim. Você comeu? Você... Né? Tipo, já começou aquele questionário de, tipo... Sabe? Entender o que tá acontecendo pra saber o que tinha que fazer. Porque é isso também, né? O bagulho não dá overdose, mas, porra, depender se comer...
Teto pretinho aí, né?
Comer uma quantidade bizarra de, sei lá, space cake ou cookie ou essas paradas... Meu, é um negócio que vai te chapar pra um lugar que... Se pá, você vai precisar de um atendimento médico, tá ligado? E eu lembro que isso daí pra mim também foi muito chocante. A abordagem das pessoas que estavam ali, tá ligado? Que chegaram e tal. Aí depois eu lembro de ter ido pra Califórnia, na época ainda era... A primeira vez que eu fui pra Califórnia já com essa coisa legalizada, assim, do uso medicinal, né? Que você tinha que ter a carteirinha de maconheiro. E aí era muito louco, a gente foi pra Venice Beach ali. E tipo... Os caras na porta dos consultórios, né? Entre muitas aspas.
Green ali, doctors, mano. Né?
Exatamente. Tipo, do smoke? Ah, não, you smoke. Sabe? Tipo, entra aqui, compre a sua carteirinha de maconheiro. Tipo, todo um esquema já que a gente já sabia. Olhando para aquilo, já sabia que era muito rapidamente eles iam evoluir para uma legalização, comercialização do uso adulto da parada e tal, que eles chamam de recreativo, recreacional, mas eu. Não gosto muito desse termo. Eu acho que nos Estados Unidos a parada tá extremamente avançada. E é louco, né? Porque aí você vê a diferença também. Até a maconha é bem diferente, cara. Lá na Holanda a maconha é mais molhadinha. Na Califórnia ela é sequinha, sequinha, assim. Cada lugar tem... Só que ao mesmo tempo na Califórnia, acho que talvez a maconha mais forte que eu já fumei na vida foi lá. Então tem umas diferenças. E também tem a diferença dos lugares que são muito restritos, assim. Muito... Que reprimem o uso de droga muito foda.
Você foi pro Japão, né, mano?
O Japão é um deles.
Você fumou lá?
Fumei uma maconha horrorosa.
Eu fumei uma maconha boa lá, cara.
Cara, eu fumei.
Mas era muito caro, é muito
exatamente.
Caro.
Exatamente. Assim. A gente comprou, era tipo $50 um fino de um baseado horrível.
Nossa!
E $50 uma cota de haxixe, que aí você misturava os dois e fumava e dava alguma coisa. Mas era, assim, muito difícil de conseguir. Na mão de, puta, dos, sabe, marroquino, a galera imigrantes, assim, tal, que era bem treta, assim, paquistaneses, a galera que morava ali. E na Índia também, cara, pra mim, assim, eu só fumei maconha ruim lá na Índia, não fumei maconha ruim.
Jura? É.
Que loucura, cara.
Só fumei maconha ruim lá, cara, não fumei nenhuma maconha boa, não. Mas eu acredito que lá tenha, né? Lá já é uma outra...
Sim, sim, pô.
Mas não é uma coisa assim... O lance é como que a parada é administrada socialmente, sabe? Que acho que esse que é o grande ponto, né? Da diferença, assim, de você ir pra um lugar onde socialmente a parada é extremamente aceita e outros que, puta, por mais que tenha uma maconha boa, você vai ter que... Que nem você falou, que você foi pro Japão e fumou maconha boa. Na época que a gente foi, cara, foi 2000, a gente passou a virada de 2000 pra 2001 lá, com o Planet
Hemp. Nossa, não, foi não. Quase 20 anos depois de você.
Exatamente, nessa época, cara, assim, a gente tava com o Planet Hemp lá. Se pode tivesse crer. Maconha boa,
vocês iam nível, achar.
A gente ia conseguir, tá ligado? A maconha ia chegar até a gente, né, velho? Pode chegou crer. De tudo, mas... chegava cristal, aquelas loucuras todas, saca? Tipo...
Mas... Por exemplo, no Sonar lá, como é que funciona a agenda de trampo? Vocês iam tocar, tipo, num dia, chegaram quantos dias antes? Quantos dias vocês conseguiram dar rolê pra ficar doidão?
A gente fez algumas atividades no Sonar, no caso. Mas, quando no geral, a gente vai pra fazer turnê, né? É difícil ir pra fazer um festival
só, né? Pode crer.
Pra Europa, né, principalmente. Uhum. Os Estados Unidos é até mais fácil de, tipo, ir porque tem um show e voltar, sabe? Agora, pra Europa... Em especial, dessa vez, Sonar foi isso. A gente foi pra fazer só o Sonar, mas a gente fez duas apresentações, se eu não me engano. A gente fez duas apresentações. Uma no espaço menor, uma no espaço maior. E aí, por conta disso, a gente passou praticamente a semana lá. Foi muito clássico.
Então, tipo, deu pra ficar o último grau de chapado sem peso na consciência.
Assim. E deu pra curtir, né? Tipo, rolê pra caralho. Assim, conhecer a cidade, entender a dinâmica da cidade, verãozão, enfim, foi foda.
É o dilema que eu falei pra Jéssica, né? Porque é foda. Quando você tem acesso a uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo você tem um monte de responsa, você fica... dividido, né? Mano, porque, por exemplo, na última vez que a gente foi pra Holanda, a gente saiu da Holanda e foi pra Alemanha. Daí a gente não queria levar a ganja pra Alemanha porque, mano, vai que dá uma merda, né? A gente teve que jogar fora, cara. Você não sabe a tristeza que foi nossa. Jogar a ganja fora, velho.
É isso, ganhou na minha vida.
Teve um dia que a gente ganhou um sacão assim, mano, de ganja. E, mano, era tipo, faltava 2 dias pra gente ir embora. E, mano, a gente fumou. Só que sabe quando você tá estafado de maconha? Você fala, cara, eu não quero mais fumar. E a gente jogou maconha fora, cara.
Cara, já aconteceu isso comigo algumas vezes, tá ligado? De ter que jogar fora, assim. Porque é isso. Quando você tá em turnê, no geral, você tem muito pouco tempo. E na época da maconheirice aguda, assim, mano, eu dava um jeito de descolar... bagulho, nem que fosse pra fumar aquela noite e ir pra outro país no dia seguinte. E eu mesmo nunca passei de um país pro outro com bagulho lá.
Nossa.
Conheço uma galera que faz isso e tal, principalmente quem é europeu, cara. Europeu tá meio cagando, porque pra eles realmente não dá nada, tá ligado? Mas a gente que é brasileiro, não dá pra dar esse mole, tá ligado? Então, e assim, outra época também, né? Tô falando disso, sei lá, coisas que aconteciam há 15 anos atrás, 20 anos atrás.
Sim.
Mas, puta, mano, eu lembro de uma vez que foi foda, que a gente tava em Nova York. Nova York? Puta, eu não lembro agora se era Nova York ou se era... Eu acho que era Nova York, tava com o Otto. E aí, na van, quando a gente tava descendo da van pra chegar no aeroporto, o galego olha pra mim assim, abre a mão assim e mostra tipo um bis, assim, de haxixe, sabe? Negócio quadrado, assim, igual um chocolate, assim, de haxixe. Aí ele, porra, ganja meio isso aqui, porra. Eu falei, pô, galego, joga fora, mano, é foda, não tem como. Aí ele segurou, porra, e aí entramos no aeroporto, aí fomos. Eu falei, bora tomar um café, bora. Aí fomos lá, tomamos um café. Ele, porra, jogar fora isso aqui vai ser foda, não sei o quê. Falei, galego, não tem o que fazer, mano. Se você não roda aqui, você pode rodar lá. E aí, imagina, cagar tudo por causa disso. Fiquei trocando ideia. Aí uma hora, assim, a gente tava indo pegar uma escada rolante, eu vi que tinha um lixo. Aí eu falei, galego, daqui essa porra. Aí peguei da mão dele, joguei no lixo, assim, a gente subiu a escada rolante Obrigado, Ganja Man, obrigado.
Eu precisava tipo, dessa força.
Ele não ia ter coragem de fazer a parada. E quando a gente tava indo pro Japão, também teve uma história muito boa aqui. A gente tava no meio da viagem, e aí eu tava sentado atrás do... Tava no, o Zé, o Marcelo, o Gustavo, aí tava eu atrás, acho que o Pedrinho, sei lá. E uma hora eu olhei e o Black Alien tava, tipo, mexendo nos dreads, assim, ó. E aí eu vi que ele tirou um negócio, assim, e botou de volta. Cara. Aí eu cheguei e falei, ah, Gustavo, não acredito que você tá levando essa porra. Falei, porra, Ganjamin, cala tua boca. Aí o João Marcelo, porra, Gustavo. Aí o Zé, porra, Gustavo, dentro do avião, cara. A gente já começou a planar num grau assim. Falamos pra todo mundo pra não levar, vai chegar lá, vai ter cachorro, vai ter... Aí tiraram da cabeça dele lá e jogaram no, na privada, no meio do...
Caraca!
Só o Planet Ramp, né? Se tinha alguém que quiser revistar...
Quando a gente chegou lá... A gente chegou lá, tava cheio de labrador na porra do aeroporto, lá rígido pra cacete, saca? E você chega, nessa época pelo menos, era muito louco, você chega e eles fazem um interrogatório, assim, tinha um...
Sim.
Um negócio
de... Fizeram comigo também.
É, um tipo um papel plastificado, assim, com foto de baseado, folha de maconha, carreira de pó, não sei o que, tal, um monte de coisa, assim... Escrito tudo em japonês, e vem um japonês e fala pra você. Aí, né, todo mundo, não. Tem o que falar, os caras não falam inglês, a maioria lá, é muito difícil, né? A gente, não, e sai andando. Aí a gente entrou na van e o Gustavo, na hora que o cachorro vinha cheirar ele, ele olhava pra gente e ria, assim, sabe? Tipo, porra, ia dar merda. Aí ele entrando na van, ele falou, porra, aquela hora que o cara chegou com... aquele papel, a minha vontade era falar, eu quero um desse, dois desse, quatro
desse. Não, faltou no final ele tirar alguma coisa do cabelo ainda que tinha escondido. Tá
eu tô esperando isso na história.
Não, isso não aconteceu e, puta, teria dado... Cara, o Paul McCartney ficou preso lá no Japão por causa de maconha.
É, mano.
Caralho.
O papel é sério lá.
Tipo, lá é muito, eles levam essa parada muito a sério, tá ligado?
Se um Beatle vai rodar, quem sou eu pra levar uma ganja pro bagulho, né, mano?
Deixa pra lá,
é louco.
Mano. Ô, Ganja Man, é alguma vez, mano, você tava numa roda, assim, ou num rolê, e, tipo, mano, você olhou pro lado, sei lá, alguém X te passando, tipo, um baseado, assim, você falou, mano, o que eu tô fazendo, tá ligado? De rolê foda, assim, de, tipo, não é necessariamente fumei um com a pessoa, mas, tipo, um rolê que você olhou pro lado, você tava numa roda, e, mano, só uma galera muito foda que você falou, mano, não acredito, velho.
Puta, já. Algumas vezes, na verdade, viu, mano? Algumas vezes foram mais especiais, assim, que ficaram na memória, assim, de fumar um com aquela pessoa que... Não é, a questão não é nem da pessoa ser só o fato de ser um ídolo, assim. Mas de ser alguém que, porra, aquela pessoa tá fumando um baseado, tem um gosto especial naquilo, assim, sabe? Fumar um com o Wally Solomão, por exemplo, sabe? Tipo, pessoas que não é simplesmente o fanatismo, assim, a coisa de... É tipo... Pessoa muito especial, tá ligado? Tipo, que é um cara que você sabe... Ver essa pessoa fumando um baseado te coloca num ponto, num lugar de diálogo, sabe?
Uhum,
Tamo junto, no mesmo lugar, né, mano?
Exatamente.
É uma comunhão o bagulho, né?
É, exatamente. Mano? A gente tava comungando ali da mesma hóstia. E acho isso, pô, pra mim, assim, foi... Alguns momentos que isso aconteceu com bastante gente, na real. Eu tenho, na minha trajetória aí, um puto orgulho, né, meu, de ter trabalhado com, puta, praticamente todos os meus ídolos que estão vivos ou que estavam vivos enquanto eu estava trabalhando. Trabalhei com Jorge Ben, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Tom Zé, sabe... Tipo, Caetano Veloso, tá? Eu não fumei baseado com todos eles, até porque nem todos eles fumam.
Sim,
mas
junto, né?
Mas, sabe, tipo... Tá ali, sabe? Trocando, né, de igual, fazendo... Trabalhando junto, né, meu? Pra mim é algo que, pra mim, me marca muito a vida. Eu não sou, por exemplo, um cara muito de autógrafo, assim... Tem vários amigos que quando trabalha com um ídolo, leva o disco ali, o vinil, pro cara autografar. Eu não sou muito disso, eu prefiro trocar... experiência, trocar ideia, trocar um momento, sabe?
Baseado.
Tipo, o momento fumar um baseado junto, sabe? Mas assim, vários desses caras não fumam, né? Vários.
Né?
O Caetano não fuma, Jorge Ben não fuma. É, Os que fumam, basicamente, a gente sabe. Não, os que fumam, a gente sabe. Só. O Gil, não sei se o Gil fuma ainda, mas o Gil chegou a ser preso, né, por porte de maconha. Sim, então, sim. Luiz Melodia fumava. É, várias pessoas que eu trabalhei, assim, eu tive esse momento de poder sentar e fumar um baseado junto. E é uma coisa íntima, né, mano? É uma coisa...
É, pra caralho.
Pô, né, quando você para pra fazer isso do jeito certinho, né, quando não é... Alguém colando na sua roda e falou, posso dar uma bola?
E o Ganja, você aumentou ou você diminuiu o seu consumo na quarentena?
Puta, mano, eu acho que eu aumentei, sabia? Eu acho que eu aumentei. Mas é difícil, eu tava conversando sobre isso do outro dia, não lembro, acho que até num podcast que eu gravei esses dias, que a relação de tempo, pra mim, durante a pandemia, ficou uma coisa extremamente confusa, assim. Em certos momentos, eu talvez nem em certos momentos, mas sob certos aspectos, eu tenho a impressão que já passou um puta tempo, assim, anos. E sob outros determinados aspectos, eu tenho a impressão que a parada voou, saca? Então, mais do que qualquer coisa, a parada deu uma bagunçada na nossa noção de tempo, né, meu? Do fato de ter... É, a coisa do isolamento e a forma... Eu tô trabalhando de casa, eu tô aqui nesse momento, por exemplo, no meu estúdio, dentro da minha casa. E aqui dentro, eu trabalhei em 5 discos durante a pandemia. Tipo, foi um...
Que doideira, né,
uma velho? Uma caralhada de coisa que eu fiz durante esse período, saca? Então, pra mim, foi um negócio que ao mesmo tempo que eu tava produzindo pra caralho, eu também tava com a sensação de baixíssima produtividade... Em função do desgraçamento mental que a porra da pandemia causou em todo mundo, sabe?
Pode crer.
Então, assim, eu fumei bastante. Acho que os bailes ajudaram também. Porque eu tava num momento que eu tava fumando bem pouco antes da pandemia. Bem pouco mesmo, assim. Tipo, nem todo dia, sabe? Tava, tipo, segurando a onda legal, assim. E não porque eu tava falando, não, preciso fumar menos. Porque eu não tava querendo mesmo. Porque eu tava num outro momento da vida, buscando outra, sabe? Sei lá, tentar correr com as coisas minhas de trabalho... E que muitas vezes a parte mais prática, assim, o lance de fumar um baseado pode dar uma boa atrapalhada. Mas eu acho que o fato de ter que ficar em casa e de, pô, sei lá... eu não sou aquele cara do wake and bake, assim, sabe? De, tipo, já acordar e meter fogo num baseado. Já fui. Era muito, assim. Mas acho que esse momento que eu falei ali, quando eu fiquei um tempo sem fumar... Dali por diante, o meu consumo mudou muito. Eu não sou mais aquele cara compulsivo com maconha. Eu administro a parada de um jeito muito de boa. Fumo quando eu sei que, puta, eu vou estar tranquilo, que não vou ter, sabe, qualquer...
Pra dar uma relaxada mesmo.
É, porque pra mim potencializa pra caralho se eu não tô bem, cara. Se eu não tô legal...
Pode crer, mas é mesmo.
Não me faz bem, sabe? Pra tipo, eu conheço gente que fuma... Pra afogar as mágoas. Eu não sou essa pessoa, mano. Eu não consigo.
Pode crer.
Se eu tô paranoico com alguma coisa, noiado com alguma parada, se eu fumo um baseado, só vai potencializar. Então, administrei bastante nesse lugar também, tá ligado? De ver qual eram os momentos e tal. Mas eu acho que eu fumei mais, cara, do que eu tava fumando antes.
Mas tem uma brisa também, pelo menos pra mim, que foi potencializado pra caralho na quarentena, é que, tipo, eu já tinha bastante isso na minha cabeça da importância do ócio criativo, tá ligado? De você, mano, porque querendo ou não, quando a gente trampa com coisa criativa, se você tá assistindo um vídeo de gatinho no YouTube, às vezes tem uma referência ali, não sei, você tem essa brisa também de sei lá, chapar e assistir um negócio, que sei lá, você deve ouvir música pra caralho, mas você faz outras coisas que não seja ouvir música.
Mais do que qualquer coisa, eu trabalho pra caralho, tá ligado? Eu sou, tipo, e eu falo, eu já falei sobre isso com muito mais batendo no peito e orgulho, sabe? Hoje em dia eu acho que eu tenho uma relação até um pouco descontrolada com a coisa do trabalho excessivo, de não tirar férias nunca, de ter uma relação com o trabalho tão íntima e prazerosa num lugar. E, na verdade, também não é nem só questão de prazeroso, mas um comprometimento tão grande com aquilo que eu faço, meu comigo mesmo, que eu me sinto, assim, quando eu não tô fazendo isso, eu me sinto até tipo, pô, tá faltando alguma coisa. O que é um erro, é algo a ser tratado em terapia, sabe? Porque não, você tem que ter essa parada do ócio criativo que você falou, às vezes soa como um clichê, Mas eu acho que talvez seja... Não só o ócio criativo, acredito que ele existe também, mas o ócio pelo ócio. O capitalismo nos fez ser uma máquina de produzir coisas, né, meu? A gente tem que ser produtivo.
É muito louco.
Sabe, pra moralmente você se sentir alguém, assim, sabe? Você tem que ser produtivo.
Hoje a sociedade é mais produtiva que já foi na história e a gente tá pensando, nossa, não sou tão produtivo ainda, por que será, tá ligado?
Tem uma brisa. Qual é o momento que eu poderia estar produzindo e não tô, se sente culpado por isso, sabe? Tipo, a gente se cobra muito e isso é uma parada do nosso sistema sociopolítico, econômico, né? A forma com que isso tudo se desenhou, da gente ter que ser o tempo todo, sabe? Overprodutivo e... É meio que, tipo, aquele papo do trabalho dignifica o homem, assim, sabe? Uma parada horrorosa. Sim,
pra caralho.
Calma aí, mano, sabe? Tipo,
tem faz uma frase trampo, também que é foda que se encaixa nisso, que é trabalho enquanto eles dormem, sabe? Eu acho
nossa,
muito horrível.
Que pau no
porque,
véi,
você
né,
tem
velho?
Que descansar, mano. Você tem tempo pra fazer as paradas, entendeu? Tem que dar o timing do bagulho também. E eu penso muito sobre isso também. Porque, querendo ou não, tipo, vai, eu trampo com rede social, sou responsável pelo Instagram do canal, né? Cara, bate um desespero de você ver outras contas fazendo trilhares de coisas, tá ligado? Bate um puta desespero. Só que aí eu paro, eu penso, mano, tamo na pandemia, o bagulho é a gente se manter nesse timing, tá ligado? Eu sei o que eu consigo fazer, o que a equipe consegue fazer, mas são em outros tempos, sabe? Mas, tipo assim, essa parada dessas frases, e ainda mais agora, que, tipo, tem um monte de dancinha, tem um monte de coisa, muita coisa, assim, na internet pra fazer, e muito post, muita galera ensinando a como ser criativo, a como ser produtivo cada vez mais, dá um tilt na cabeça, velho. E, tipo assim, né? Final de semana é de lei eu ficar sem celular, entendeu? Às vezes eu dou uma brincadeirinha ali no meu Instagram, eu faço alguma zoeira, assim, mas é muito mais relaxado do que, tipo, parar pra olhar alguma coisa de trampo, velho. Eu tenho
cara,
me
real,
bastante.
A merda disso tudo, na verdade, é que a gente acha que quando a gente tá fazendo isso, a gente tá produzindo pra gente. E na real, a gente tá enchendo os bolsos dos maiores milionários de toda a cadeia econômica do mundo, que são os donos das big techs, que não produzem absolutamente nada de palpável e têm as maiores empresas que existem no planeta. Então,
YouTube, Spotify, todas essas porra, né, mano?
Todos esses caras que a gente acaba usando como plataforma, né? De alguma forma, estamos aqui falando, isso vai ser escutado numa plataforma de streaming, ou enfim, numa plataforma do que quer que seja. São esses caras, bicho, que estão fazendo. Quem mais tá ganhando com essa parada, que a gente fica se matando ali para produzir, para ser produtivo, e que eles estabeleceram esse lugar meio competitivo também, né? De tipo, que nem você tava falando, né, Jéssica? Essa coisa de você ver o perfil do lado ali produzindo coisa pra caralho, e você fala, porra, tô ficando pra trás, essa sensação. Isso tudo, cara, é muito milimetricamente pensado para que a gente tenha esse comportamento, para que, sabe, isso só vai alimentar essa rede. Essa rede se retroalimenta dessa nossa insanidade. Esses caras estão deixando a gente maluco, sacou? E enchendo os bolsos com isso. Vai ver no Vale do Silício se os filhos desses caras têm Facebook, Instagram. Os grandes CEOs. Você sabe quando o cara é muito grande numa empresa dessa, quando ele não tem nem smartphone. Porque ele sabe que isso é o que vai aprisionar ele pro resto da vida. Se o cara tiver um smartphone, ele vai ser prisioneiro daquilo. Pra mim, a pior invenção, a melhor e a pior invenção dos últimos tempos é o smartphone, cara. A gente teve que, se remodelar como sociedade, como pessoa, como indivíduo. Eu morro de dó de ver a molecada de 10, 15, nasceram com essa parada já existindo, porque a gente não sabe nem onde isso vai chegar, mano. Esse bagulho pode explodir pra um lado que a gente não faz ideia.
É tão verdade isso que naquele documentário lá, Dilema das Redes, os caras que criaram o Facebook, pá, não sei o que lá, que ajudaram, né, que estavam na equipe, hoje não fazem mais parte, tá ligado? Porque realmente tiveram vários problemas, tipo, muito mais fundos do que ansiedade, tá ligado? Que também é uma coisa muito importante. Só que eles não deixam os filhos deles terem rede social.
É muito
doido isso, porque não é, a gente não tá chutando. Aconteceu, acontece, tá ligado?
Esse filme é um dilema moral, né? Os caras se colocam ali num dilema moral que, na minha opinião, é bem hipócrita, porque eles foram responsáveis por uma cagada tão gigantesca pra depois chegar e querer pagar de mocinho porque tá entregando o ouro, sendo que todo mundo que tem uma pesquisa um pouco mais aprofundada nesse tema sabe o que que isso, o tamanho da cagada que isso foi. E o documentário tenta meio que limpar a barra desses caras, como se eles tivessem, de fato, arrependidos e tal.
É.
E
assim,
pô, desculpa aí, saca? Vocês fizeram, olha o tamanho da cagada que aconteceu.
E o mais louco é que, tipo assim, depois desse documentário, né, porque fala o quão mal faz, né, rede social, isso e como funciona, as paradas, tipo, as ações triplicaram, tá ligado? Porque as empresas viram que realmente funciona e começaram a usar mais ainda. Então, tipo, um tiro no pé, tá ligado?
É muito louco, né? Eu acho que isso vai ser muito difícil. É muito difícil. A gente tá falando, como eu disse, assim, a gente tá falando sobre isso praticamente dentro disso, né? E a gente não tem mais como se ver livre disso. Eu que trabalho com música, por exemplo, por mais que eu seja... Por mais que eu entenda o quanto é predatório o mercado de música refém das plataformas de streaming, eu não tenho como ir contra isso nesse momento. Eu não posso me rebelar e colocar minhas músicas só disponíveis para MP3 vendendo, saca? Ou, sei lá, querer fazer, minha música só vai estar no Bandcamp, sabe? Não vou pôr no Spotify, ninguém vai me ouvir, velho.
Até então, porque tem a parte boa, né? Tipo, a parada não é demonizada, a gente não quer demonizar, mas, tipo, o grande lance é o grande lance da vida, que é o equilíbrio de tudo, saca? Tipo, é saber em que momento você tem que usar, é se policiar para usar a parada da melhor forma, tá ligado? É isso.
Eu acho que o mais importante é entender que a gente tá usando isso, porque essa é a plataforma que nos é colocada como possível para a gente poder propagar aquilo que a gente tá, o nosso trabalho, a forma que a gente tá produzindo e tal, mas é muito importante a gente sempre deixar muito claro o que tá acontecendo, porque tem muita gente que tem mania de endeusar esses caras como se eles fossem assim, pô, esses caras que tiveram a sacada foda, olha aí o tamanho dessa empresa, tá uma pagação de pau. Assim, é uma síndrome de Estocolmo, que é um negócio que não dá, né?
A gente é o produto deles, né, mano?
É, cara, sabe? É tipo o cara endeusar o algoz, assim, é um negócio que não dá pra entender, acontece muito, né? Principalmente nessa molecada, nesse rolê, a coisa toda é desenhada pra que as pessoas tenham um pouco essa impressão de que, a gente tá tirando proveito disso, sabe? É como se, sei lá... A impressão que a gente tem, por exemplo, que essas redes são todas de graça, sabe? Não é, mano. Não tem porra nenhuma de graça ali.
Você vende sua alma na hora que você assina aquela porra aí.
Exatamente. Você tá vendendo o que você tem de mais precioso, mano. Sabe?
É você.
Então, não pode vem... É importante ter esse entendimento.
Pode crer. Né? E, Ganja, você consegue hoje... como a gente trabalha com audiovisual, eu tenho uma dificuldade, pelo menos, tremenda de conseguir ter imersão num produto audiovisual e, tipo, só assistir. Desligar o cérebro... Conseguir descansar e assistir, tá ligado? Porque, não sei, você trabalha com sample ainda também, né? Então, tipo, tudo que se ouve é passível de ser sampleado, né, mano? Você consegue hoje desligar e até mesmo o contrário. Você tá desligado e fala, caralho, achei um sample da hora, tá ligado?
Eu tenho muita dificuldade. Eu tô falando isso, mas eu sou o cara que acorda e olha o celular, a primeira coisa. Eu tô fazendo todo esse discurso bonito aqui, mano, mas... Eu sou totalmente...
É muito difícil sair da rede, né? É muito difícil.
Eu sou muito refém disso. E isso, eu tô falando, voltando nesse assunto com essa sua pergunta, porque é o que me impossibilita de dar essa desligada que você tá falando.
Pode crer.
Às vezes eu me forço a ir pra um mato, onde eu sei que o sinal é escasso, ou de repente nem tem sinal. E eu sei que isso faz bem, né, meu? Eu acho que reconecta a gente num lugar que a gente às vezes até esquece que existe. E que é a nossa natureza mesmo, assim, né? O contato com coisas, sabe? Que é um papo meio tilelê, assim, mas puta, mano, não tem como, sabe? É tipo, a gente fica... todo mundo aqui mora em cidade, né, meu? E a gente vive... Meio que vive pra máquina girar, né? E aí, quando você sai disso e entende a calma das coisas, o tempo das coisas, o tempo real das coisas, né? Porque, no final das contas, você acaba vivendo o tempo do que o celular te determina. Ou do que nosso trabalho tá muito linkado a isso, né? O trabalho de vocês é isso. O meu trabalho, de alguma forma, também é isso. Cada dia é mais isso, até, sabe? Com essa coisa do baile, por exemplo, eu comecei a entrar num lugar de comunicador, sabe? Por exemplo, que eu nunca tive, a ocupar esse lugar. Eu tô ali fazendo um DJ set e tal, mas o DJ set é quase uma parte do negócio. A outra parte, que também é extremamente significativa, é o papo, é a ideia, é a troca de ideia. É a troca de ideia das pessoas que estão ali no chat, a interação, sabe? A rede que se formou em torno daquilo e as pessoas que vão colando, que passam por aquilo, depois saem, depois voltam e tal. Tudo isso está muito interligado a essa nossa forma de comunicação, né? A forma com que a gente hoje em dia interage socialmente e está ligado diretamente a esse formato, né? Essas possibilidades. Na pandemia isso só agravou. Foda, né, mano? Tipo, o que eu fiz de reunião vendo quadradinho, nossa, na tela.
Nossa.
Sabe? Aí eu faço baile. Pô, quanto tempo eu não toco com umas pessoas dançando na minha frente, tá ligado? Tipo, meu, é um negócio maluco isso. Pra mim é um negócio assim que eu ouço. Eu quando eu paro pra pensar, dá um nervoso, assim. É uma impressão. Tenho uma impressão nesse momento que eu vou ter que fazer terapia pra voltar a saber como é interagir socialmente nesse lugar que eu costumava ocupar, sabe? Porque a coisa foi muito profunda, né? A história toda do jeito que aconteceu. Tá. Pra gente ainda foi foda que a gente tava na Austrália, mano, com o Criolo, quando a pandemia começou. A gente saiu do Brasil, se eu não me engano, no dia 11 de março. E o lockdown, entre muitas aspas, ali, foi decretado aqui no Brasil dia 14 de março. Então a gente viajou pra Austrália, já tava tendo caso na Austrália, já tinha... Enfim, já... A gente saiu daqui do Brasil, tava semi-ok a situação. A gente pisou na Austrália com a OMS tendo decretado pandemia.
Então, nossa, mas assim, vocês não cumpriram a agenda, assim?
A gente cumpriu de 7 ou 8 shows que a gente ia fazer, a gente fez 2. E voltou correndo, tá ligado?
Caralho, velho. Foi correndo, no meio do bagulho mesmo.
No meio. Foram sendo cancelados, assim. As autoridades australianas começaram a falar, ó, a partir de agora, eventos com mais de 1000 pessoas estão proibidos.
Não, e capaz de não conseguirem voltar, né, mano? Vocês não metem o pé, capaz de estar até hoje, velho.
E essa sensação que eu tive de... Sabe aquela cena do Indiana Jones que tá fechando assim o negócio e o cara... Ele puxa o chapéu, assim, ó, de volta. A nossa sensação era meio essa, sabe? Foi um negócio muito sério, porque... Pô, primeira vez que eu botei uma máscara pra fazer um rolê. Eu cheguei no aeroporto de Dubai, tá ligado? Tipo, do lado da China, o aeroporto que é hub da Ásia inteira... E a gente saiu do aeroporto, tava todo mundo de máscara, tá ligado? E aí foi aquele baque, porque virou filme o bagulho pra gente.
Né? Imagina. Surreal.
A gente hoje em dia normalizou algo que, pô, só que vai estar nos livros de história, né, meu? Isso que a gente tá vivendo. Né? Então foi muito foda. Quando a gente voltou pro Brasil, foi surreal. Na minha cabeça o negócio foi tipo, envolveu ainda muito mais coisa, né? Que foi essa viagem, essa turnê não finalizada, enfim. Foi um... Tá sendo, né? Vamos ver quando que o nosso presidente vai decidir que a gente vai...
Que presidente? A gente tem presidente?
É, pois é, né?
Sabia não.
Por ele, né? Tirar ele de lá e decidir alguma coisa.
Né? Porque, assim, na real a gente tá fazendo parte de um projeto, né, cara? E aí tem que entender quando que esse projeto vai ser interrompido pra que a gente possa voltar a ter nossas atividades, viver nossa vida, enfim.
Pode crer. Mano, muito treta nosso papo, cara. Gostei muito de trocar ideia, mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra. Ô, Ganja Meio, Gastalombra é o seguinte, cara. A gente dá sugestões pra galera gastar a lombra aí na próxima semana. Pode ser um filme, um seriado, um baile do Ganja, qualquer coisa que você quiser.
Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, obviamente, né? Uma das minhas sugestões, certamente, vai ser o baile do Ganja, que é o que eu venho fazendo na Twitch toda sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira a partir das 8 horas, no sábado a partir das 22 horas e no domingo a partir das 21 horas. E tem sido muito legal, a gente tá ali trocando ideia, ouvindo um som, já tem um público bem fidelizado à parada, e isso tá sendo, assim, pra mim, um respiro muito grande dessa coisa quântica, né? De trocar com as pessoas, de ter um quantitativo de pessoas ali que estão assistindo e tudo mais. Então, assim, o baile certamente... Eu vou ser muito sincero, cara, eu tenho pouco tempo na vida, assim, pra ficar... eu não vejo muita série, eu não vejo muito filme, eu não faço rolê, assim, eu ouço muita música e eu trabalho, cara, sabe? Trabalho loucamente, assim, dou muito trampo. E ultimamente tenho ficado um pouco bitolado nas questões políticas que estão acontecendo
aqui no Brasil. Foda, né, cara?
Porque, eu, na verdade, tipo... sempre tive uma inclinação bem grande, assim, pra pelo menos ter interesse muito grande. Na verdade, eu queria muito viver num país onde não tivesse a necessidade de ter tanto... de se interessar tanto por política, assim, de estar tão por dentro, de ter que falar tanto sobre isso. Mas eu sou uma pessoa que tô sempre acompanhando muitas pessoas, assim, ligadas a esse... universo, enfim, acabo que eu divido meu tempo muito nisso, assim, nos meus trabalhos. E o que tá mais próximo de algo assim, de entretenimento e que eu tô fazendo com bastante frequência e regularidade é o baile, cara. É onde eu me divirto atualmente, tá ligado? Tipo, é onde tá sendo a minha diversão. Então, eu dividi a minha diversão com vocês, eu super recomendo ali, que tá bem legal. Pra quem não tá ligado ali na Twitch... é só acessar www.twitch.tv/DanielGanjaman. Toda sexta, sábado e domingo nós estamos lá.
Muito bom. Mas como é que você descobre música nova? Você pega, tipo assim, você faz você organiza a sua busca? Você deixa entrar organicamente? Como é que você vai atrás de material novo, assim?
Eu acompanho muita gente, né? Que eu gosto, admiro, e gente que gosta de música e tal, porque... a gente teve uma época no que o jornalismo musical fazia esse papel. Hoje em dia, quem faz esse papel é bem mais as pessoas que a gente acompanha e as recomendações que a gente vê nas redes, né? De pessoas que estão ouvindo alguma coisa e vão lá e falam, isso aqui é legal e tal. Então, tem sempre aquela troca de ideia, tanto com o seu núcleo mais restrito, assim, de amizade e tal, quanto a rede mais ampla. Eu recebo muita coisa de muita gente também. Tem muita gente produzindo muita coisa boa. E aí, puta, isso chega em mim, né, de alguma forma e, pô, me alimenta bastante, né, de material, assim, pra estar checando, ouvindo. Mas tem as pessoas que eu gosto muito de acompanhar. Tenho ouvido bastante podcast, cara. Podcast é uma parada que eu tenho escutado bastante, porque é algo que eu posso fazer...
Tem que escutar agora, né, todo lugar tem.
Não, exatamente, você abre a torneira, tá saindo um podcast, né? Geralmente. Tô ali lavando uma louça, tô ouvindo um podcast. Tô, sabe, no banho, às vezes tô ouvindo um podcast. Tipo,
que são que você tá ouvindo?
Cara, eu tenho escutado. Alguns são mais nesse rolê de política e tal. Mas tem alguns também que são. Que não são direcionados. Bom, o Ronald, eu gosto muito dele, o Ronald Hills, que tem o Pura Neurose, que eu acho ele sensacional. Participei do Rap Crew também, que é um podcast que ele faz. O Oji e o Juliano Big Boss, eles fazem um podcast sobre rap. E é também bem legal, sempre trazendo coisa nova e tal. Tem alguns que são mais direcionados pra coisa de política que eu gosto bastante, Foro de Teresina da revista Piauí.
Que é bem bom.
Gosto
muito. É bom
pra
caralho.
Acho o mais legal, o mais acessível, o que entrega um bom resumo da semana. Gosto muito dos apresentadores e do formato. Então, mas tem alguns outros também que eu ouço. Bom, tem um de política que eu super recomendo, que é o Medo e Delírio em Brasília, que é esse sensacional, cara.
É muito bom.
Quem não conhece esse podcast, eu super recomendo, porque é muito bom. Medo e Delírio em Brasília, muito bom.
Quem mais?
Cara, eu tava... quando o William falou que a gente ia gravar com o Gajamei, eu falei, mano, deixa eu abrir o Wikipedia aqui. E assim, óbvio, algumas coisas eu já sabia, né, do trampo dele, Planet Ramp, Sabotagem. E, mano, eu não fazia ideia, eu fui olhar a lista de trampo que ele tinha feito. E, por exemplo, trampou com o SNJ, né, rap, mano, bem das antigas... E, cara, teve um trampo que ele fez que eu não fazia ideia, que foi com o SP Funk, mano. O Lado Bom do Hip Hop, velho. Que é um puta CD de 2002, velho, que eu gastei muita brisa ouvindo na época de colégio ainda, mano, colegial. Cara, que é um puta CD de rap fudido, um grupo de rap fudido. Fala, Ganja.
É um clássico, né? Isso daí. Na verdade, clássico, eu tive uma participação bem pontual, assim. Eu toquei um teclado numa música, talvez acho que alguma coisa em outra, assim, foi bem uma coisa bem pontual.
Não, mas foi... você tava com os caras, velho. É um
puta. Exatamente. Pra mim, é um
grupo,
foi...
não, é um grupo que não. Eu não assim, eu, depois que eu ouvi esse. Eu sei que teve outro CD deles, mas, tipo, eu nunca mais ouvi falar nada deles e eles são tão bons. É um, pra mim, é um clássico muito foda e eu não vejo que tem o valor que. Deve, não sei, não, ao meu ver. Pode ser que eu esteja errado, mas não tem o valor que deveria ter tido, tá ligado?
Na época, no universo do rap, do hip hop, eles tiveram um reconhecimento bem bom. Tanto
sim, o Taid tá junto no CD, né?
É, o DJ 1 produziu.
Sim, verdade.
Né? A produção é do DJ 1. E é, o Bomba também ajudou na produção, o Mr. Bomba, que é um puta produtor foda. E é um dos MCs do SP
Funk. Flash, né? Maionese.
DJ KP também. Eu acho que não sei se na época ele trabalhou na produção, acho que não, mas ele também é um puta produtor. DJ foda e um puta produtor. Mas esse disco ele teve um reconhecimento grande, inclusive tem música ali, o Enxame, acho que é desse disco,
sim,
né? Que
é sim.
É, com o RZO. Sim. E foi uma das primeiras, um dos primeiros registros fonográficos do Sabotage, cara. Foi essa música sim. Aí.
Caralho, que foda. Não, o CD tem muita gente boa, mas. Eu nunca vi, tipo, mano, eu troco ideia de rap com muita gente e uma galera não conhece, tá ligado? Sim, eu não sei também porque, eu acho que assim, eu tive uma empatia porque era um rap diferente também, né? Eu acho que, tipo, hoje em dia eles combinam mais com que o tipo de trampo que tá sendo feito hoje em dia, né? O jeito das letras, a própria levada das músicas. Não sei, é uma impressão que eu tenho que era uma coisa meio, talvez um pouco destoante da época, eu posso estar errado.
Não, era isso. E a proposta era essa. Tanto que o nome do disco sim. É o lado B do hip hop, né?
Sim.
Pode crer.
A proposta era essa. Se eu não me engano, é esse o nome do disco. Lado B do
hip hop. É, isso mesmo. Lado B do hip hop.
Então, eles tinham
isso. Cara, é um puta trampo, velho.
É, foda.
É um bagulho que. Aí, quando eu vi que tava na lista ali, eu falei, mano, preciso ouvir de novo. Aí, parei pra ouvir hoje algumas músicas de novo, tá ligado? E é um puta trampo, mano. Vale a pena aí, quem não conhece, ouvir, jogar no Spotify, aí no YouTube. É um trampo fodido, mano. Muito bom.
Uma coisa que eu tenho tomado um certo cuidado até em manter o meu Wikipedia minimamente organizado e atualizado.
É, mas, porque mano, é bom, né? Eu tenho certeza que tem um monte de coisa lá que você fez que não tá lá, né? Um monte de coisa.
Cara, tem coisa que eu não lembro. E aí eu acabo...
Pouca coisa.
Se você não lembra, quem vai lembrar, meu pai?
Não, tá, mas é que às vezes você faz uma coisa, sabe, que assim... Sei lá, não ficou tão cravado assim na memória por ter sido uma coisa mais pontual ou por não ter sido um trabalho que eu aprofundei. Porque produção de disco, no geral, você fica uns três meses trabalhando naquilo. Então é meio impossível você não lembrar, tá ligado? É um tempo que você dedica, você meio que também entra numa imersão com aquelas pessoas, o artista ou a banda e tal. Então, mas às vezes, pô, trampo que eu fiz como engenheiro, que eu fiz como...
A gente tem uma máxima também no audiovisual que, tipo, você não termina o trampo, você larga, né? Porque se você quer terminar mesmo, tipo, não tem como. Teve algum que você terminou e falou, caralho, terminei. Fechou, começo, meio e fim essa porra.
Puta, mano, eu aprendi a terminar, tá ligado? Eu aprendi a...
Não, mas não tem aquele que você guarda no coração? Esse aqui eu fechei, fechadinho. Saiu exatamente como eu queria que saísse.
Ah, mano, talvez o Nona Orelha tenha sido um desses, cara.
Caralho, que foda. É um puta trampo.
Pode crer.
Eu acho que também não tem como, né? É.
O bagulho é pesado.
O Futuro Não Demora do Baiana System também talvez seja... Acho que talvez sejam os dois discos, assim, que estão bem no coração, assim, de, tipo, eu ter finalizado. Mas é isso, sabe? Depois de um tempo, você começa a entender um pouco mais o processo e começa a administrar melhor o tempo. Tem vários discos. Eu acho ruim... Também eleger disco das coisas que eu fiz como sendo algo que eu, porra, fiquei mais satisfeito ou menos satisfeito. É ruim até com o próprio artista. O Rael, por exemplo, puta, é um disco que eu amo, aquele disco, muito bom, saca? Enfim, é difícil, né? É um negócio que, como produtor, eu também tive que aprender a lidar com isso, né? Porque eu tô trabalhando ali 3 meses com aquele artista, mas aquilo vai... Diz respeito a pelo menos, sei lá, 1 ano e meio, 2 do trabalho daquele artista.
É verdade.
E vai ficar marcado pra carreira do artista a vida toda, entendeu? Assim como vai ficar marcado na minha também. Mas pro artista, ele que tá com a cara ali, né? A cara dele que tá a tapa ali e tal. Então, é um pouco diferente, né?
Pode crer. Jéssica?
Eu vou indicar uma série que eu tava... Eu só vou indicar essa série porque eu estava com preconceito, pra falar a verdade. E aí eu assisti tudo ontem, num dia só. Comecei e terminei.
Caralho, isso que tava com preconceito, imagina.
Não, não tinha nada pra fazer ontem, né? Dominguei sem ganja ainda. Falei, véi, vou dar uma chance. Que é uma série que tem na Netflix que chama Sweet Tooth, sabe? Tipo, bico doce. Já.
Assistiu? Também.
Mano, sensacional. Me pegou de um jeito que,
mas
tipo,
não
esperava.
Mas por que
isso
é preconceito, Jéssica?
Ah, não é, porque eu achei que fosse ser fantasioso demais.
E parece infantil,
e assim, tipo,
também, né? Ela tem
um pouco. Aí eu falei, véi, não vai ser da hora. Só que, mano, é um drama fantasioso que é surreal. Tipo, ele é baseado em uma história em quadrinhos, né? Que é realmente esse do Bico Doce aí. E aí, tipo assim, conta a história, tipo, meio que de um apocalipse, tá ligado? Só que é muito diferente de tudo que eu já vi. E isso que me fez começar e terminar a série no mesmo dia, entendeu? Porque... Ai, não posso falar muito, senão vai dar spoiler, né? Mas a mini sinopse é essa. É uma série dramática, né? Fantasiosa. Que começa contando a história a partir de um apocalipse. E nesse apocalipse, meio que todas as crianças que estão nascendo naquela época nascem híbridas, metade ser humano, metade algum tipo de animal. E aí isso causa uma loucura na cabeça da galera, porque tipo, porra, ao mesmo tempo que estão nascendo crianças híbridas, tem uma galera morrendo e ninguém sabe por quê, tá ligado? Que é tipo, é meio que uma doença que você pega pelo ar, enfim.
É um vírus,
e
aí, pandemia,
é um vírus,
uma pandemia.
E aí que meio que se mistura, né, que todo mundo começa a achar que é por conta dessas crianças que estão nascendo, enfim. Causa-se aí um bololô todo que com o tempo vai se mostrando aí, no enredo. Só que, cara, é sensacional. O jeito como aborda alguns pontos, eu fiquei muito feliz de ter visto. Inclusive, tô triste porque acabei. Você terminou de ver, Miguel?
Acabei.
Você viu em quanto tempo?
Cara, assisti acho que em um dia ou dois também, rapidão.
É, né? Acho que tem uns 8 episódios, né? A primeira temporada. Mas é muito legal mesmo. Se alguém tá com preconceito igual eu tava, assista.
Muito bom. A minha recomendação primeiro, cara, ô Ganja, eu vou dizer que o trampo que eu mais curto seu, de longe, que me pega quentinho no meu coração... É as brisas que você faz no Instagram, cara. É muito da hora, cara. E é tão, mano, vou fazer com o fonezinho do celular, foda-se. E é genial, cara. Eu fico mostrando pra minha menina, olha isso aqui. Olha o que esse maluco faz, tá ligado? Eu sou a putinha dos coralzinhos, cara. Você faz coralzinho, aí me dá... Aí, pega no âmago, tá ligado? Bem no estômago aqui.
Legal.
E tem uma brisa que você tava falando, né? Que hoje tá tudo à mão, não sei o que lá. Ao mesmo tempo, eu fico puto quando o cara fala assim, não, que eu faço um som, não sei que lado, aí mostra um som, eu não tenho. Velho, é só pegar a porra de um celular e grava, registra essa merda. Tipo, eu fico inconformado em músico que não tem música gravada, cara. Fico inconformado com isso, velho.
Na verdade, não posso nem falar muito, porque eu fico fazendo esses experimentos no Instagram, e aí o que eu mais vejo de comentário é, cadê seu disco?
Já é uma cobrança, né, mano?
E é uma cobrança totalmente legítima, porque eu venho falando do meu disco, já eu tenho vergonha já, né? De tanto que eu já falei que eu vou fazer um disco. E vou aqui repetir. Dessa vez eu realmente parei um pouco. A pandemia me ajudou a colocar. Eu detesto falar a pandemia ajudou na mesma frase, mas. Porque eu acho que, né, a gente tem que colocar numa.
Custo não vale, né?
É, tem. Exatamente, 500 mil de mortos não ajuda ninguém a nada. Mas eu acho que algumas reflexões, elas partem, às vezes, de lugares muito trágicos, né? E eu acho que, para todo mundo, isso serviu como um, no mínimo, um ponto de reflexão ou inflexão aí sobre determinadas atitudes, coisas que tava fazendo na vida. E uma das coisas que bateu para mim é tipo, puta, mano, eu preciso fazer a porra do meu disco, sabe? E aí eu comecei a esboçar uma coisa ou outra, conectar algumas pessoas e falar, ó... E aí, tem algum interesse se eu mandar alguma coisa fazer? Porque eu quero fazer uma coisa colaborativa, tá ligado? Tipo um disco de produtor mesmo. Que eu possa usar e abusar das minhas credenciais pra colocar artistas de universos bem diferentes, interagindo não só comigo, mas de repente entre eles. Enfim, fazer uma parada que seja um pouco o meu universo, assim, né? Que é amplo. Que nem vocês viram ali no, na Wikipédia, que vai desde Muqueca de Rato, a Ivete Sangalo, assim, sabe? Né?
Pode crer. As Bahias, velho. As Bahias, eu falei num Gastalombra aqui, a primeira vez que eu vi, mano, é muito foda, cara. Arrepia. A primeira vez que eu vi,
elas são demais. Foda.
E mais outra coisa que eu queria indicar, velho, tem um projeto que já tem uns 2 anos, eu acho, que chama Rap em Quadrinhos, que é do meu parceiro Load, que inclusive vai estar no Carbografia do Mano Brown. Ah, outra coisa que eu quero indicar também, eu já falei do Ganja, nem tantos Carbografia, eu falei indo do Brown, falei indo do Sabotagem, falei do Plant Ramp. O cara aparece no bagulho. Assistam aí, então, tá lá no YouTube, Carbografia D2, Carbografia Sabotagem, e domingo agora sai Carbografia Mano Brown. O Load participou também desse Carbografia, falando sobre a relação dele com os Racionais, porque, tipo, se pra gente, no Sobrevivendo no Inferno, foi um bagulho que, tipo, dominou o universo, pra galera da quebrada, foi um negócio, assim, surreal, né? Tipo, era bíblia. O Load falou que, na escola dele, se você não soubesse a letra de qualquer música de Sobrevivendo no Inferno, você tomava pescotapa, tá ligado? Você tinha que terminar a letra do bagulho, manja. E ele tem um projeto com o Loud que chama Rap em Quadrinhos, que é muito da hora, velho. Que pega bem forte também no meu coração nerd. Que eles fizeram capas de quadrinhos com a galera do rap, inclusive tem o Benjamin, mas tem o Max B.O., tem o Ice Blue, tem o Jonga. É muito da hora, porque é o traço muito, muito, muito de quadrinhos, assim. É de gente nerd mesmo, que mergulhou de cabeça nessa vida nerdiana e sabe o que tá fazendo. É bem da hora, cara. Chama Rap em Quadrinhos. Se você procurar no Google, você acha. Ou tem no Instagram do Load também, mano. Load Comics. Mano, muito bom as recomendações. E, cara, Ganja, muito obrigado pela sua disponibilidade, por colar aqui com a gente, mano. Uma honra ter você, cara. E dá seu jabá aí onde você tá, o que você tá fazendo, que você já falou um monte de vez, mas não custa repetir.
Puta, eu só agradeço, cara, poder trocar essa ideia com vocês. Foi muito massa, muito legal mesmo. Tenho muito participado de bastante coisa sobre troca de ideias, assim, que não necessariamente tem a ver só com a questão de música e tal. Tô querendo até desenvolver alguma coisa também nesse sentido minha, pra trocar ideia com outras pessoas e tal, que provavelmente vou abrir isso como uma vertente ali dentro da Twitch também. E de coisa mais pública, assim, que eu tenho feito, é o baile mesmo, que tá mais rolando. Tem alguns discos que eu tô começando a produzir, coisas irão surgir. Tô aí pelas redes, falando, dando umas orelhadas, trocando ideia. Desculpa aí de ter conduzido o papo, às vezes, pra um lugar mais sério do que o que você
não
de costume. E é isso aí. Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz, muito honrado. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que é fundamental aí pra essa troca de ideias, opiniões e pra entreter também um pouco nesse momento tão difícil que a gente tá vivendo.
Fechou, da hora, galera. Jéssica?
Bom, vou me despedir, como sempre, pedindo pra galera ter cuidado aí por onde anda, continuar usando máscara. A gente ainda tá num período difícil, porém estamos vendo aí uma luz no final do túnel já, então é só manter a calma, por mais que seja difícil, e continuar usando máscara, passando álcool em gel, enfim, não aglomerando, por favor. Quem sabe aí, velho, depois desse tempo pandêmico, não tem um encontrinho nosso, que a gente vai estar com tanta saudade de trocar ideia com todo mundo que vai ser foda.
Nossa, assim que a gente tiver de volta no estúdio, o Ganja tá mais convidado pra dividir um back também, mano.
Eu ia falar isso, pra gente se encontrar quando a gente voltar pro estúdio, o Ganja tá mais convidado pra colar no estúdio, pra gente não só fumar um back virtual aí, mas trocar uma ideia real, né? Olho no olho.
Tudo der certo, depois de amanhã eu tô tomando a minha primeira dose.
Caralho! Aê!
Comemoração, merece.
Miguelito.
Falou, valeu, Ganja. Tamo junto, mano. Até a semana que vem.
Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, e no meu Instagram pessoal também, @willmuitonerd, lá no Wild Rift. É nóis.